dando as boas-vindas ao Sr. Professor Manuel Sebastião, na qualidade de Presidente da Autoridade da Concorrência, dizer-lhe do gosto que o temos aqui na nossa Comissão. É a primeira vez nesta nova legislatura. E dizer-vos que esta audição... Eu pedia silêncio na sala, por favor. Que esta audição é solicitada a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que vai iniciar esta nossa audição, e que ela é constituída por três rondas, sendo que as duas primeiras pertencem aos grupos parlamentares e a terceira aos senhores deputados. Dou a palavra ao senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Professor Manuel Sebastião, obrigado por ter acedido ao nosso convite e por vir cá prestar esclarecimentos numa matéria tão sensível para a bolsa dos portugueses e que tanto espaço mediático por isso tem. As nossas dúvidas prendem-se com o preço dos combustíveis, que foi claro no nosso requerimento que era essa a base das nossas questões, e particularmente com a atitude que as petrolíferas têm no mercado em Portugal. Nós assistimos, se não podemos chamar-lhe cartelização, porque esse é um termo forte e é um termo que poderá ser mal interpretado, assistimos efetivamente a aumentos dos preços dos combustíveis superiores em Portugal ao restante da média europeia. Nós vimos em 2009, pelos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, vimos que o preço do gasóleo, por exemplo, em Portugal, aumentou 8,6%, sendo que para o mesmo valor, era 8,6% superior à média da União Europeia em janeiro de 2010. Enquanto que em janeiro de 2009 o preço era superior em 2,2% à média da União Europeia. Tivemos, portanto, no ano de 2009, no período de um ano, um aumento de 19,8% do gasóleo em Portugal, face a um aumento de 12,8% para a restante União Europeia, a 27. Vemos, portanto, que isto são preços, estamos a falar de preços sem impostos. Preços onde a carga fiscal não é refletida e com isso se amortiza as diferenças que poderão existir na carga fiscal de país para país. E esse é um tema que tem impactos claros na economia e tem impactos claros também na própria opinião dos consumidores. Fica claro, quando vamos numa autoestrada, vemos as placas de indicação de preços de combustíveis em que ou são todas iguais ou diferem apenas de um cêntimo, percebemos que se não existe algum tipo de arranjo para que assim seja, pelo menos a coincidência é grande. A explicação que foi dada pela Autoridade da Concorrência no passado foi a de que existiria um profundo conhecimento do mercado por parte dos operadores. Mas, na realidade, o profundo conhecimento que os portugueses têm do mercado permite-lhes tirar ilações um pouco diferentes, porque sentem no bolso que quando a Galp aumenta um cêntimo, as outras vão todas atrás. E essa espiral especulativa que resulta, no fundo, num aumento superior à União Europeia no gasóleo e na gasolina, nos combustíveis, no seu geral, no ano 2009, resulta num depauperamento também das condições dos portugueses, das condições da economia portuguesa, num cenário que, me escuso de comentar, já é um cenário de grave crise económica e social. Portanto, deixava nesta fase inicial estas perguntas, penso que dão um mote certo à discussão que deveremos ter em seguida. Mais à frente poderei colocar novas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, sendo que o Sr. Presidente já me comunicou que gostaria que nesta primeira resposta pudesse também ter tempo para fazer uma breve apresentação. Dou-lhe a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Soares. Permitam-me que expresse, em primeiro lugar, o reconhecimento pela oportunidade que tenho de falar mais uma vez nesta Comissão. Enfim, na atual legislatura é a primeira vez. E sobre este tema, porque para a Autoridade da Concorrência é muito importante explicar aquilo que faz, explicar as conclusões a que chega, no fórum apropriado, que é exatamente o Parlamento. E, portanto, é sempre uma oportunidade que nós acolhemos muito bem. E simultaneamente, dá-nos também um incentivo para sistematizar todo o nosso conhecimento e todo o nosso trabalho, de maneira a que ele seja comunicável, como deve ser, a quem direito, que são os senhores deputados em primeira mão, e aqui depois o público em geral, por esta via. As questões que levantou são questões, de facto, muito pertinentes e nós procurámos, de facto, responder a elas. E eu preparei esta intervenção, aliás, a documentação que eu trouxe de apoio, portanto, tem esta apresentação, e juntei também, enfim, uma entrevista que foi dada pelo Sr. Diretor-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e um outro artigo que eu achei interessante e também um artigo que eu escrevi para a Revista de Concorrência e Regulação que traça um bocadinho o perfil, o que foi a atividade da Autoridade da Concorrência nos últimos meses. Portanto, enfim, uma síntese. Mas sobre o setor dos combustíveis líquidos, portanto, eu julgo que era importante e tomei nota das questões que levantou e, justamente, nós preparámos, eu preparei esta intervenção baseada em 7 pontos. Ela é muito extensa, mas eu irei rapidamente sobre o assunto, de maneira a poder responder concretamente às preocupações que me foram manifestadas já nesta primeira interrogação e subsequentemente, ao longo da intervenção. Quanto ao setor dos combustíveis líquidos, nós insistimos que é muito importante perceber como é que este setor funciona e como é que este mercado funciona. E podemos, enfim, insistir que ele funciona de maneiras diferentes daquelas que funcionam, mas a verdade é que vale a pena pensar bem como é que ele funciona e realmente a ideia é esta. É um setor de bens transacionáveis, ou seja, é um setor que é objeto de comércio internacional e, portanto, o preço é determinado no comércio internacional, no mercado internacional, e são, no caso dos combustíveis líquidos, os preços internacionais dos combustíveis líquidos são os PLATs, não são o preço do petróleo bruto. O preço do petróleo bruto influencia realmente os preços dos combustíveis líquidos, da gasolina e do gasóleo, mas não determina diretamente o preço. Quem determina diretamente o preço são os PLATs. Portanto, é um setor de bens transacionáveis, é um setor em que os preços refletem no essencial em cerca de 90%, quer os preços internacionais das gasolinas e dos gasóleos, quer a carga fiscal. É um setor que funciona, e nós, toda a análise que temos feito, funciona como na generalidade dos países da União Europeia e da OCDE, portanto, um setor a partir dos preços internacionais, funciona a partir dos preços internacionais, funciona com margens muito estreitas, funciona com restrições muito exigentes de segurança, de reservas obrigatórias, de fiscalidade, compara bem com a média europeia, eu terei a ocasião de facto, fazer essa comparação. Nunca somos nem máximos nem mínimos, somos de facto um país que compara muito bem e é um setor em que todos os agentes têm uma informação quase completa sobre os preços e sobre os spreads neste mercado, de facto, e eu vou ilustrar. Isto não significa, portanto, que não haja preocupações e muito bem, e aqui estamos nós para responder a essas preocupações, porque temos, digamos, há quase 2 anos que sistematicamente analisamos este setor e com muito cuidado. 3 pontos prévios também que eu gostava de salientar, portanto, há aqui. E vale a pena, para conceptualizar bem as nossas ideias, podemos sistematizar isto sob a forma de 3 mercados, o mercado do petróleo bruto, o mercado internacional dos combustíveis líquidos, gasolinas, gasóleos, etc., e então o mercado nacional das gasolinas e dos gasóleos. Porque nós, de facto, não consumimos petróleo bruto, nós consumimos é gasolinas e gasóleos. E, portanto, há o mercado do petróleo bruto, o mercado internacional das gasolinas e gasóleos e o mercado nacional das gasolinas e gasóleos, e há aqui 2 circuitos de transmissão de preço. Há, de facto, um circuito de transmissão de preço do Brent para os PLATs, ou seja, do petróleo bruto para os mercados internacionais de gasolinas e gasóleos, depois há dos mercados internacionais de gasolinas e gasóleos para o mercado nacional. Portanto, este é um aspecto. Há assimetrias neste processo, mas assimetrias, ou seja, os preços tendem a subir mais depressa e a descer mais devagar, mas estas assimetrias também identificámos no nosso caso, não somos os únicos, e claramente, no nosso caso, derivam essencialmente do mercado internacional. Portanto, enfim, nós procuramos trabalhar sempre com grande rigor, eu saltarei. Há uma preocupação que nós temos de fundo, tenho vindo a chamar a atenção para ela, que é toda esta preocupação de energia e de ambiente, que deve estar sempre presente, eu não tenho insistido muito no assunto, deve estar presente, enfim, eu deixo aqui. Muitas vezes fala-se de energias renováveis e esquecem-se as energias fósseis, mas quer dizer, temos de planear a transição, não é? De umas para outras, mas se deixaria a pena. Portanto, isto era o pano de fundo. Agora, há uma realidade que eu gostava de começar a chamar a atenção para percebermos como é que isto tem funcionado. É, sendo um setor de bens transacionáveis, é um setor que tem muito a ver com o comércio externo. E, portanto, o que é que aconteceu neste setor nos últimos anos? E aqui está. Este é um setor, primeiro gráfico. As importações de combustíveis subiram no curto espaço de seis trimestres, portanto, 3% do PIB, de 4% para 7%. Entre o primeiro trimestre de 2007 e o terceiro trimestre de 2008 subiram 3% do PIB. Depois caem outra vez 3%, um pouco mais de 3%. Depois sobem quase 1%. Nós estamos aqui a ver, nós sabemos hoje as dificuldades orçamentais em que estamos e as dificuldades que temos para reduzir 1% do PIB do déficit. Ora, a fatura petrolífera varia aos 3% desta maneira e com esta rapidez. Temos aqui a balança de combustíveis entre as importações e as exportações. Também é uma balança que, no espaço de 6 trimestres, vai de 3,3% do PIB para 5,6%, 2,3% do PIB. Depois recupera. São, de facto, variações brutais. O peso da balança de combustíveis na balança corrente. A balança corrente é basicamente o essencial da nossa relação com o exterior. É a componente mais importante, chegou a ser mais de 50% desta balança corrente. Quer dizer, e portanto, enfim, isto é só para dizer, os números estão aqui, e basicamente a conclusão que podemos tirar da simples observação do comércio externo é a seguinte: seria razoável esperar que os preços domésticos não reagissem a oscilações tão brutais deste comércio externo de combustíveis, exclusivamente devidas a variações de preços internacionais? Quer dizer, é de facto a questão central que aqui está. E portanto, eu deixaria esta preocupação já. Uma outra maneira de fazer esta pergunta é, então, como é que vamos estabilizar o mercado em Portugal, dado que realmente todos nós sentimos as consequências destas oscilações de preços em que vivemos? Bom, esta pergunta pode ser formulada de outra maneira. Pode ser formulada sob a forma de saber qual é o regime de preços que nós entendemos que é melhor para o país em matéria de combustíveis líquidos. E aqui, basicamente, há três regimes de preços que podiam ser adotados. O regime de preços administrados, o regime de preços máximos indexados ou o regime de preços de mercado. Quer dizer, e de facto, a situação é muito simples. Nós podemos embarcar em sistemas em regime de preços administrados, mas temos de ter as consequências orçamentais desses regimes de preços. E se é certo que eles estabilizam os preços e, digamos, o consumidor não sofre diretamente as consequências, o contribuinte sofre-as duramente, porque é óbvio que com oscilações desta natureza de um bem transacionável, alguém tem de pagar a fatura. Portanto, os preços máximos indexados têm uma tendência que é a das empresas encostarem sempre ao preço máximo e, portanto, não haver, digamos, de certo modo, uma concorrência. Os preços de mercado têm o inconveniente muito grande de, realmente, quando o preço internacional oscila, também os preços domésticos oscilam, mas a verdade é que não imuniza os agentes económicos das tensões no mercado internacional. Portanto, os agentes económicos são sensibilizados para essas tensões, atuam em conformidade com essas tensões e, enfim, em princípio, é possivelmente a melhor solução e, sobretudo, no contexto orçamental em que o país está, eu penso que não há dúvidas que este sistema é talvez o melhor para o país. Quanto à cadeia de valor, e muito rapidamente, eu diria, nada se alterou desde a nossa análise inicial. Portanto, nós temos uma cadeia de valor em que, portanto, as grandes componentes são claramente a refinaria e os impostos, a matéria-prima e os impostos, a logística e o retalho são muito pouco importantes. Há um aspecto importante nesta cadeia de valor, mas aqui não é uma preocupação de concorrência, é uma preocupação de um economista. É que realmente nós, por virtude do sistema de imposto que temos, nós temos uma situação que é a seguinte. De facto, o gasóleo hoje custa mais a produzir do que a gasolina. Portanto, o preço do gasóleo para o consumidor final deveria ser mais caro do que o preço da gasolina. No entanto, por virtude do imposto, o preço final para o consumidor acaba por ser mais baixo e é aquilo que acontece, quer dizer, o imposto não é neutro, o imposto inverte o preço relativo. Em função disto, É claro que se tem dado um fenómeno de desagilização da economia portuguesa muito acentuado. Em dezembro de 2006, consumia-se 2 vezes mais gás óleo do que gasolina. Em outubro de 2009, consome-se 3 vezes mais gás óleo do que gasolina. Portanto, são aspectos importantes. A estrutura de custos da cadeia de valor é esta. Claramente, desta forma, salta à vista que a refinaria e os importes são a grande componente. A logística e o retalho representam cerca de 10%, 11% no máximo. Quer dizer, é tudo quanto nós poderíamos, centrar a nossa atenção. É uma componente muito limitada de toda esta cadeia de valor. Portanto, isto é resultados que continuam a confirmar-se desde a nossa primeira análise e eu saltava sobre eles. Quanto aos preços internacionais. Preços internacionais que, sendo isto um setor de bens transacionáveis, de facto os preços internacionais são fundamentais para nós percebermos este setor e para apreciarmos este setor e emitirmos juízos de valor sobre este setor. Tudo o que nós continuamos a observar é realmente uma aderência muito completa dos nossos preços aos preços internacionais. Quer dizer, é uma aderência em todas as análises que fazemos. Este gráfico, por exemplo, é os preços à saída da refinaria versus preços internacionais de referência, os Platts de referência para o nosso caso, seguem perfeitamente os Platts. As diferenças estão aqui no gráfico, no gráfico 39, nos slides que têm impressos. Há um pequeno erro. As duas últimas colunas estão trocadas. Aqui na minha apresentação já estão corrigidas, mas no slide 39 as duas últimas colunas, nos slides que estão nos seus resultados, são trocadas. São as duas últimas colunas, não têm... E estão a ver que não há praticamente diferenças nenhumas entre os Platts, porque os Platts são os Platts no centro de preços, no nosso caso é Roterdão, mas depois eles próprios também têm indicações através dos spreads sobre qual deve ser o preço à saída das refinarias de Matosinhos, Sines, etc., Bilbao, e portanto nós continuamos a observar isto diariamente e continuamos a poder assegurar que realmente os preços à saída da refinaria de Sines e de Matosinhos são os preços internacionais do mercado. Quanto ao Brent e aos Platts, portanto o Brent seguiu esta tendência, enfim, temos a de facto, esta tendência que nós verificamos aqui. E o que é que estes gráficos nos dizem? Estes gráficos dizem-nos, por exemplo, que nós, de facto, depois do choque petrolífero de 2008, o choque petrolífero foi, de facto, muito violento, mas nós fomos atrás, mas nunca subimos tanto como lá fora, e depois descemos de uma maneira amortizada, porque nós temos um grande bloco fixo de imposto que amortece as subidas e amortece as descidas. E o que é que nós concluímos? Nós concluímos hoje que realmente os preços em Portugal hoje estão mais baixos do que estavam em fim de 2007. Quer dizer, portanto, não há dúvida nenhuma, os preços baixaram, os preços continuam a seguir. Há uns lags, uns desfazamentos, mas nada mais do que isso e nada nos deixa, de facto, enfim, com uma suspeita ou uma preocupação grande sobre este assunto. Portanto, temos conseguido acompanhar. Eu vou saltando, temos aqui, eu procurei trazer os dados todos, eu vou saltar um bocadinho sobre eles porque tenho e depois voltarei mais à questão concreta, porque eu gostaria de dar uma visão geral e depois então abordar. Os preços em Portugal e na Europa também, para preocupação do Sr. Deputado, nós comparamos, continuamos a comparar e os preços comparam muito bem com a Europa. E notem, estes preços vendo ao público da... No caso europeu, nós estamos prejudicados, porque nós somos uma economia que tem muitos cartões de fidelização e nós não conseguimos capturar o impacto dos benefícios que resultam dos cartões de fidelização no preço dos combustíveis. Mas, portanto, este é o preço, digamos, recomendado. E o que é que nós verificamos? Nós verificamos que, de facto, a gasolina compara... Nunca assumimos valores extremos na Europa. Estamos próximos da média europeia, um bocadinho acima na gasolina. No gasóleo estamos praticamente na média europeia, estamos sempre longe dos extremos, não há extremos onde a gente esteja. Nos preços antes de impostos que o Sr. Deputado, de facto, pode haver um ou outro, ou uma outra semana onde possa ocorrer qualquer... E houve, de facto, já o ano passado, uma semana em que nós fomos um preço máximo, mas foi uma semana apenas. Nós normalmente situamos dentro de uma hierarquia no meio, sensivelmente, enfim, na classe alta dos preços, mas também, Sr. Deputado, com variações de preços muito pequenas. muito pequenas relativamente à Europa. Temos aqui as diferenças relativamente à Europa, à média europeia. A Europa é zero, portanto, e verificamos que as diferenças são de 2, 3 cêntimos, 1, 2, 3 cêntimos, e, portanto, temos aqui as diferenças, como o Sr. Deputado pode ver, não, nada nos suscita uma preocupação maior. Pensamos que Portugal não suscita uma preocupação primária. Em termos de carga fiscal, nós temos uma carga fiscal idêntica à da Europa. Temos, de facto, a vizinhança da Espanha com uma carga fiscal muito mais baixa, e isso, de facto, torna o diferencial de preços com a Espanha muito grande, o preço de venda ao público. Mas, portanto, até no gasóleo nós temos uma carga fiscal inferior à média europeia. E, enfim, estão aqui os números também, Srs. Deputados. Quanto à Espanha, realmente a diferença com a Espanha é muito grande, mas está aqui explicado, é aritmético. A diferença com a Espanha, em 2008, com os impostos espanhóis, o preço da gasolina era 25% mais caro em Portugal e o preço do gasóleo 10% mais caro. Em 2009, os espanhóis subiram o imposto sobre os produtos petrolíferos e, portanto, aí atenuou-se um bocadinho. Mas, mesmo assim, a diferença de gasolina são 20% e a diferença do gasóleo são 6%. Quer dizer, é meramente por impostos. Porque nós, em termos de preço antes de imposto, nós temos basicamente o mesmo preço que a Espanha. Portanto, quanto ao ranking dos países na Europa, também aqui isto é uma questão muito emocional, e sobretudo em tempo de crise, mas realmente nós, Srs. Deputados, nós verificamos, enfim, não há nenhuma anormalidade que detectemos, enfim, e de facto numa Europa a 27 alguém tem de ser o máximo, alguém tem de ser o mínimo e o resto tem de estar no meio, quer dizer, e nós não estamos mal, nós não estamos, estamos na classe alta, estamos na classe alta na questão das gasolinas, estamos bastante na média na questão do gasóleo, mas, sobretudo, o que é que significa estar um bocadinho uns pontos acima, ser décimo ou ser décimo quarto? Significa 1, 2, 3 cêntimos, não significa mais, Srs. Deputados, não significa mais do que esta diferença. E, portanto, é algo, estão aqui as diferenças relativamente à Europa, no quadro 76, como veem, são diferenças da ordem dos 2 cêntimos, 1 cêntimo, 3 cêntimos. Então, em relação à Espanha, raramente ultrapassa o cêntimo. Quer dizer, realmente são diferenças. E permitam-me agora que eu então entre sobre dois capítulos que são, eu penso que estão no centro das preocupações das pessoas e das preocupações que o Sr. Deputado também exprimiu, e muito bem, e que são esta questão de saber, mas então estes preços são ou não são diferentes entre si? E, embora a percepção da realidade que nós tenhamos é de que são muito iguais, e eles são muito semelhantes, acabam de ser muito semelhantes, mas eles são diferentes entre si. Eles são diferentes entre si. E a análise, toda a análise que nós fazemos leva-nos a concluir realmente que eles são diferentes. Se repararem, é claro que há aqui um paralelismo de preço, mas o paralelismo de preço dificilmente poderia ser evitado, porque é um bem transacionável, como eu digo, com preços internacionais, com margens muito estreitas. Não há muita margem, o produto é muito homogéneo e, portanto, os preços seguem-se os outros. Mas as decisões de preços são individuais, as decisões de preço não são iguais, as decisões de preço são diferentes. E realmente nós insistimos, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos independentes, quer ao nível dos supermercados, quer dizer, nós verificamos isto sistematicamente e, enfim, é óbvio que observamos este paralelismo de preços, sem dúvida nenhuma, mas também sabemos interpretá-lo. Quer dizer, e basicamente a ideia é que este paralelismo de preços, há aqui uma questão essencial, é que o paralelismo de preços e de comportamentos não é necessariamente um cartel ou uma concertação de empresas, não é? E de facto pode ter origem em comportamentos lícitos, resultantes de estratégias de adaptação das empresas a um mercado, e portanto não podemos inferir imediatamente que existe cartel a partir da simples observação dos preços que se ficam no mercado. E, aliás, toda a jurisprudência europeia na matéria é clara. Portanto, o paralelismo de comportamento que se reflete em convergência de preços só pode constituir um indício sério de prática concertada se for possível concluir, com base na análise do funcionamento do mercado em causa, que tal paralelismo não poderia verificar-se senão na ocorrência de uma concertação entre as empresas que operam nesse mercado. Ora, Aqui, digamos, as empresas conhecem os preços, conhecem os platos, conhecem os spreads, conhecem os preços nas bombas de gasolina. De facto, não é necessário nenhuma concertação. Nós não conseguimos provar que é preciso elas concertarem-se para conhecerem os preços. A teoria económica, aliás, explica isto bem, e enfim, sobretudo no caso de produtos homogéneos, mais uma vez, como é este, e de facto há toda uma informação publicamente disponível sobre estes preços que dispensa qualquer concertação entre os operadores. E também analisaremos o caso das autoestradas, que é um caso interessante também para verificar. E, portanto, nós somos levados até pela observação dos factos, e eu já explicarei um bocadinho mais adiante, e com os gráficos seguintes, quer dizer, há decisões individuais que não são, de facto, decisões separadas umas das outras, vão-se aproximando os preços, mas são decisões absolutamente individuais, são decisões que são tomadas com o conhecimento do mercado e não há qualquer indício de que possa haver qualquer irregularidade nesse processo. No caso da gasolina, por exemplo, nós observamos o número de subidas de preço ao longo destes trimestres das quatro empresas petrolíferas que operam em Portugal. De facto, o número de subidas é diferente. O número de subidas de preço do gasóleo, e temos aqui tudo identificado, quer dizer, não, há de facto o número de subidas, o número de descidas é igualmente diferente, quer dizer, de empresa para empresa e ao longo dos trimestres, quer dizer, o número, as maiores subidas de preço também vão-se diferenciando de empresa para empresa, quer dizer, temos aqui os gráficos, enfim, eu acho que são números que, as amplitudes das subidas e das descidas. Quer dizer, nós temos esta sistemática observação de tudo isto e realmente não podemos concluir que haja aqui qualquer ilícito. É claro que depois, quando observamos os preços, e sobretudo quando fazemos estas médias trimestrais ou as médias mensais, constatamos que os preços são muito próximos, é verdade, mas também já gostaria de abordar este assunto, mas resultam decisões individuais que são perfeitamente explicáveis no contexto deste mercado. Temos aqui o preço do gasóleo, das quatro empresas petrolíferas. Temos aqui os preços independentes, das três empresas independentes. São próximos dos preços das empresas petrolíferas. Depois temos os preços de supermercados que se diferenciam mais. Aliás, quando nós fazemos os gráficos, percebe-se que os independentes estão muito próximos das empresas petrolíferas, os supermercados estão mais baixo, quer no gasóleo, quer na gasolina, portanto. E porquê que os supermercados estão mais baixos? Os supermercados estão mais baixos e nós conseguimos explicar bem isso, porque realmente eles beneficiam de uma sinergia da restante atividade dos mercados, quer dizer, em número de clientes, beneficiam também da... É uma linha de negócios adicional onde eles podem sacrificar a margem dessa linha, que não é o essencial do negócio, e têm menores custos, uma estrutura de custos mais baixa. Menores custos de localização, menor peso relativo dos custos pessoal, uma gama de produtos mais reduzida e economias de escala à medida. Portanto, é a explicação que nós temos. E quanto ao preço das autoestradas, que é realmente um preço, de facto, que suscita preocupações na generalidade das pessoas, e muito bem, ainda tivemos a oportunidade de responder a interrogações do grupo parlamentar do CDS recentemente, e realmente o que é que nós podemos identificar? Nós podemos identificar, de facto, um conjunto de questões que as pessoas têm muito razoavelmente e identificámos aqui um conjunto, aliás, algumas delas que nos foram trazidas pelo grupo parlamentar, como digo, do CDS. Princípios básicos de concorrência não estarão a ser violados nas autoestradas, não é mais do que evidente que existem indícios de cartelização dos preços por parte dos operadores nos postos de autoestrada. Não são estes preços nas autoestradas, não são reguladores de comportamento altamente sancionatórios e penalizadores. Se os preços indicados nos painéis de autoestradas são muito próximos ou mesmo semelhantes, então qual é a vantagem de ter esses painéis? Se era esse o resultado esperado, porque é que a ADC recomendou a sua instalação? E que fiscalização exerce a ADC sobre os preços praticados nas autoestradas? O que responde substantivamente às perguntas que suscitou nesta matéria. E, portanto, eu gostaria de responder a isto em três partes. Primeiro, os factos. Segundo, as razões. E terceiro, então, as respostas a estas questões. Os factos. E realmente, os factos, a nossa ideia, nós temos esta impressão, e é uma impressão que de facto fica em todos nós. Nós vamos numa autoestrada e vemos os preços iguais dos painéis, ou muito próximos. E daí concluímos, é tudo igual. Nada mais diferente. Porquê? Eu vou dar aqui. Porque o problema que nós temos é que numa autoestrada, nós o que constatamos é um painel dos dois ou três postos seguintes. Ora, esse painel não nos dá a imagem do que é que se passa nos postos mais adiante, nas outras autoestradas, e nós temos de tomar em consideração 122 postos de autoestradas em 21 autoestradas do país, das quais 12 com postos de mais de uma insígnia. Portanto, e então, nós o que temos é uma imagem muito parcial de uma realidade mais vasta. E quando nós analisamos esta realidade mais vasta, o que é que nós concluímos? Nós fizemos esta análise para a última semana, temos feito sempre esta análise, mas sistematicamente fizemos o preço do gasóleo, última semana de janeiro, portanto, 122 postos, 21 autoestradas, 5 dias da semana. E o que é que nós observamos? A distribuição dos preços nas bombas, de facto, umas diferenças no dia 25 de janeiro, 5,5 cêntimos, 6,5 cêntimos, 5,5 cêntimos em 27, 5,5 cêntimos, 5,5 cêntimos. Com as médias e as modas a variarem ligeiramente. Depois, nestes gráficos, o que é que coligimos? As 12 autoestradas que estão sinalizadas, A1, A2 até A8, são aquelas em que há postos de mais numa insígnia. E aí demos os preços destas insígnias. A média diz respeito a todos os postos de todas as autoestradas. E, de facto, o que é que nós buscamos? Nós buscamos que há diferenças. Quer dizer, de autoestrada para autoestrada, ou mesmo em troços de autoestrada, por exemplo, na autoestrada número 1, A1, os preços à saída de Lisboa são normalmente mais caros que os preços à chegada ao Porto. Quer dizer, há, de facto, uma maior pressão sobre os preços à chegada ao Porto. E temos aqui no dia 25, 26, 27, 28 e 29. Quer dizer, nós não temos esta... A observação do painel, eu próprio, quer dizer, quando vou, observo, quer dizer, mas se nós... É que nós não temos a fotografia da realidade completa. E, portanto, nós verificamos realmente que existe um diferencial de preços nas... Nas 12 das 21 autoestradas em que há postos de mais de uma insígnia, as próprias insígnias têm preços diferentes, né? E as médias estão aqui, enfim, e realmente não são iguais nas quatro petrolíferas. Quais são as razões que podem explicar estes comportamentos? Primeiro, ou esta realidade, esta diferença entre a realidade e a percepção da realidade. Primeira explicação é a amostra significativa. Quer dizer, de facto, nós não podemos basear as nossas conclusões na observação de um painel. Ou de outro painel, porque nós não memorizamos o painel anterior. Só temos uma imagem imediata e muito limitada. Quer dizer, quando vemos a fotografia global, realmente a realidade é diferente. Portanto, há aqui a necessidade de amostras significativas, 122 postos, 21 autoestradas e vários dias da semana. Isto para já não considerar os 2.500 postos de gasolina que existem no país inteiro. Pronto. Segunda razão, os preços de dois ou três postos contíguos afixados no mesmo painel num determinado dia poderiam ser muito diferentes. E a resposta aqui seria difícil que fossem muito diferentes. Coloquemos no papel de um gestor de um posto. Enfim. Quer dizer, primeiro, o produto é homogéneo. Segundo, todos os agentes, consumidores e operadores, conhecem os preços de todos os concorrentes através de informação publicamente disponível, quer dizer, realmente. Terceiro, o consumidor, que é a pessoa que decide onde é que se abastece. Quer dizer, eu não vou parar numa bomba que é muito mais cara que uma bomba a seguir que é muito mais barata. Quer dizer, não posso. Portanto, eu tenho aqui... E quarto, não é economicamente racional nem sustentável que um posto pratique preços sistematicamente superiores ou inferiores aos dos postos contíguos. Quer dizer, os postos contíguos imediatamente. Se for superior, perde clientes. Se for inferior, os outros seguem. Quer dizer. E daí, esta terceira razão, é expectável por ser economicamente racional ou sustentável que um posto pratique preços sistematicamente superiores. Pensemos um bocadinho. Meramente abstraiamos desta questão. É razoável. Não é sustentável. O produto é homogéneo. Eu consigo diferenciar o preço porque o meu produto é melhor que o outro produto. Mas se o produto é igual, eu não consigo diferenciar o preço. Quarta razão, os cartões de fidelização. Os cartões de fidelização, nós somos uma economia com muito cartão de fidelização, e portanto o cartão de fidelização é também um elemento que leva as empresas petrolíferas a sinalizarem aos seus clientes o seguinte: não se preocupem com o preço, preocupem-se em vir às nossas bombas, porque nós damos todas as regalias associadas ao cartão, todos os benefícios associados ao cartão, e pagam o mesmo preço. Ou seja, é uma forma de concorrência sem ser pelo preço, que é absolutamente, digamos, estudada em economia e, enfim, é uma forma de concorrência, sobretudo que é bastante utilizada em produtos homogéneos. E, portanto, há aqui esta questão também. Finalmente, a quinta razão. São todos estes incentivos, quer dizer, realmente todos os incentivos convergem no sentido de os operadores em postos vizinhos praticarem preços semelhantes ao próximo. É claro, na outra autoestrada ou nos postos mais distantes, aí eles vão estabelecendo os mercados relevantes e vão estando atentos à medida que os consumidores vão evitando um posto ou vão acedendo mais a um posto, eles estão atentos e, portanto, vão verificando. E, finalmente, e acabo muito rapidamente. Então, as perguntas. Princípios básicos de concorrência estarão a ser violados nas autoestradas? A Autoridade da Concorrência não detectou nenhuma violação de qualquer princípio de concorrência até à data. Não detectámos... porque as regras de concorrência, ou há acordos de empresa, não detectámos nada dessa natureza, ou há abuso de posição dominante, não detectámos nada dessa natureza, ou há abuso de dependência económica, não detectámos nada dessa natureza. Portanto, de facto, não concluímos que houvesse qualquer violação. Não é mais evidente que existem indícios de cartelização dos preços por parte dos operadores? Mais uma vez, a nossa ideia é que a percepção da realidade não corresponde à realidade. Um cartel é uma infração muito, é a infração mais grave de concorrência, e nós temos sido muito claros a sinalizar isso. As nossas sanções, as sanções mais graves que aplicamos, são sempre sanções a cartéis. E, portanto, o que é um cartel? Um cartel é a concertação entre empresas para conhecerem ou fixarem preços entre si ou para repartirem mercados. Quer dizer, nas autoestradas, quer dizer, os preços são conhecidos, quer dizer, há informação pública, quer dizer, não é preciso concertar-nos para conhecer os preços, quer dizer. Por outro lado, a repartição do mercado está feita cada vez que há os concursos das autoestradas. Há, portanto, aquelas concessões, aqueles postos de autoestrada são concessões, portanto, estão concessionados por um determinado período, daí a preocupação da Autoridade da Concorrência com estas concessões e as recomendações que fez no sentido de as concessões terem atenção que convirá estabelecer alternância de postos ao longo de uma autoestrada e convirá reduzir o prazo de concessão na medida do possível, de maneira que o investimento seja rentável, mas não seja por prazos excessivamente longos. Não é mais do que evidente que existem indícios de cartelização dos preços por parte dos operadores de postos de autoestradas? É a questão ainda... quer dizer, nós aqui insistimos mais um bocado, quer dizer... Num Estado de Direito é tão grave haver um cartel e não o detectar, como é igualmente grave insinuar ou insistir que há um cartel não tendo indícios seguros e não tendo provas evidentes de que existe. Quer dizer, não é aceitável. E, portanto, aliás, vale a pena, como eu costumo, conhecer o destino das queixas apresentadas em Bruxelas. Volta e meia há a ideia de que há queixas apresentadas em Bruxelas, e, enfim, realmente as queixas apresentadas em Bruxelas até à data foram 4, duas foram remetidas à Autoridade da Concorrência de Portugal recentemente, uma de 2004 foi arquivada e há uma outra de 2009, enfim, que está em apreciação e sobre a qual, enfim, a seu tempo se saberá. Finalmente, os preços das autoestradas não são reveladores de comportamentos altamente sancionatórios e penalizadores dos utilizadores. Aqui, a questão é esta. É evidente que o preço da autoestrada é mais caro que o preço no centro urbano ou o preço numa via normal, mas porque a operação nas autoestradas é mais cara, quer dizer, por um lado. Por outro, estes preços, quer dizer, são penalizadores. Todos nós sentimos no bolso pagar mais, mas... A questão é a seguinte, quer dizer, é muito o problema que eu comparo ao mercado cambial. Quer dizer, eu quero comprar amanhã dólares para ir aos Estados Unidos, tinha previsto comprar 500 dólares ou 1000 dólares, e fiz as contas hoje, ao câmbio de hoje, mas quando amanhã vou ao banco, o câmbio mudou, ou subiu ou desceu, e portanto eu tenho que pagar mais euros para ter os mesmos dólares, ou tenho que pagar menos. Eu estou a ser penalizado ou beneficiado, quer dizer, eu no fundo estou a pagar o preço que o mercado cambial exige pelos dólares que eu estou a comprar. E é um bocadinho esta situação que se passa aqui, penso. Os preços indicados nos painéis de alteração são muito próximos ao menos semelhante, então qual é a vantagem de ter esses painéis? E se era esse o resultado esperado, porquê é que a ADC recomendou esses suístas? A ADC recomendou e recomendou muito bem. Eu continuo a defender inteiramente. Porque a questão central que está aqui em causa é a informação ao consumidor. E em concorrência não há nada melhor que um consumidor bem informado. E os painéis de autoestradas permitem realmente que o consumidor esteja bem informado. O consumidor, de uma maneira muito cómoda, muito conveniente, muito simples, muito atempada, antes de tomar a decisão de parar numa bomba, ele sabe. E isto é uma vantagem indiscutível. É claro que o consumidor poderia, antes de se meter à autoestrada, ir ao computador e ver o site da DGEAG e tal, se não houvesse... Mas qual de nós teria a paciência de fazer isso? Nenhum de nós, portanto, basicamente. Portanto, acho que há aqui um aumento de transparência e há grandes vantagens e pensamos que, e eu termino, portanto, retirar esses painéis das autoestradas seria privar os consumidores desta informação e, portanto, retirar esta pressão competitiva que existe hoje sobre as empresas petrolíferas e que, enfim, pensamos que tem dado. Fiscalização exerce a ADC sobre os preços praticados nas autoestradas e, para terminar, o problema é que nós... Os mercados ou são liberalizados ou são regulados. Se são regulados, têm preços fixados pelo regulador setorial e a ADC não tem nada a dizer. Se não são regulados, são mercados liberalizados, o que acontece é que os preços são livres. Os preços, digamos, são aqueles que as empresas determinam e que o jogo da oferta e da procura vai estabelecendo. Portanto, qual é a função da ADC? É fiscalizar que realmente o jogo da oferta e da procura desses mercados funciona bem, que não há entraves à concorrência nesses mercados. Não tem por função regular preços, não tem poderes para dizer que os preços devem ser iguais ou devem ser diferentes, quer dizer, não tem de facto poder. Nós, em mercados transversais, que são muito importantes para o país, nós acompanhamos estes mercados através de estudos de mercado ou estatísticas ou newsletters, como é o caso dos combustíveis, mas não mais. E, portanto, eu penso que temos de pensar um bocadinho neste assunto e acho que desta forma. E era isto que eu gostaria de dizer, Srs. Deputados. Eu penso que, chegado a este ponto, eu penso que chegámos a um ponto em que, e é a conclusão minha final, chegámos a um ponto em que, de facto, e em particular os senhores deputados são possivelmente os deputados da Europa mais conhecedores deste mercado, pelas sucessivas intervenções que aqui têm sido feitas e pelas... não necessariamente. Não é verdade, senhor deputado, não é verdade. Mas, portanto, eu penso que chegou o momento de nós, agora, com toda esta informação, e acabo, realmente... analisarmos este mercado com base nos factos, nos números, nas análises e pormos de parte a análise emocional dos mercados. Quer dizer, realmente é um mercado que merece ser analisado com a frieza dos números, com a objetividade e com, enfim, com uma atitude racional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao segundo grupo parlamentar para usar da palavra, neste caso o grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a presença do Sr. Professor Manuel Sebastião, Presidente da Autoridade da Concorrência, nos trabalhos da nossa Comissão, e também saudar, porque acho que é justo que o faça, a iniciativa do Bloco de Esquerda em ter promovido a vinda do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui à Comissão. Mas não deixaria de fazer aqui, desde já, algumas referências. Na anterior legislatura, foi sempre o PS que teve esta iniciativa de chamar aqui à Comissão de Assuntos Económicos sobre este tema, a presença da Autoridade da Concorrência. Agora, o Bloco de Esquerda gostou da iniciativa e procurou trazer a Autoridade da Concorrência, mas com uma especialidade que eu gostava daqui de referir. É que desta vez teve azar porque o preço dos combustíveis ultimamente tem vindo a descer E, portanto, há aqui uma questão que não correu da forma como provavelmente gostariam. Sou deputado, começou por dizer que achava forte a palavra cartelização. E eu gostava precisamente de começar por dizer que não há dúvida nenhuma que há cartelização no mercado externo. E todos nós conhecemos aquilo que é a OPEP, e a OPEP faz precisamente isso. E, portanto, nós partimos à partida de um mercado que está cartelizado quanto à venda do petróleo, da venda das ramas a Portugal. E isso é uma questão que nós devemos ter em conta. Agora, nós temos de ter uma obrigação de, em relação ao nosso mercado interno, apostarmos, como disse o Sr. Professor, e nós concordamos, na transparência e na concorrência. E aí estamos completamente de acordo. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu também que em Portugal os preços eram todos iguais. Eu gostava de me socorrer de uma aplicação que agora existe e que nem todos os portugueses têm, aliás, poucos portugueses terão, mas que de facto mostra efetivamente o contrário daquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Nós, se fizermos uma pesquisa, neste preciso momento, na área de 5 km, a partir aqui da Assembleia da República, poderemos chegar à conclusão que no gasóleo temos preços que vão desde 1,019 até 1,094, ou no caso da gasolina, que vão desde 1,239 até 1,338. Ou seja, é possível encontrar num espaço de 5 km valores que vão de diferença de 10 cêntimos. O que mostra que há alguma coisa está a funcionar e não é bem como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda quis aqui criar a convicção de que os preços são todos iguais. Não são todos iguais, como se vê aqui numa área de 5 km, são aliás substancialmente diferentes em 10 cêntimos por litro, em 20 escudos em moeda antiga. E portanto isto para os portugueses é bom que se saiba que isto acontece. Agora, o que é preciso aqui trabalhar é de facto naquilo que o Sr. Presidente referiu, na transparência e na concorrência. E eu volto a um debate que aconteceu há cerca de um ano aqui na Assembleia da República sobre um modelo que o Bloco de Esquerda queria colocar em cima da mesa para a formação dos preços dos combustíveis. Na altura, o Bloco de Esquerda apresentou uma iniciativa na Assembleia da República que pretendia revogar uma portaria assinada pela doutora Manuela Ferreira Leite, presidente do PSD, como ministra das Finanças, que estabeleceu o atual modelo. Nessa altura, o Bloco de Esquerda e o PSD estavam em divergência. Agora estão sempre em concordância, mas nessa altura estavam em divergência quanto a esta questão. E o modelo que o Bloco de Esquerda queria, em linhas gerais, e vou simplificar e, portanto, perdoar-me-ão pelo tempo não dar para mais, mas era um modelo que existe na Bélgica. Eu fui ver, hoje mesmo, dados do insuspeito ACP, qual é que é o preço dos combustíveis na Bélgica e qual é que é o preço dos combustíveis em Portugal. E então, na Bélgica, temos a gasolina 95 octanas a 1,338, em Portugal está 1,319. A gasolina 98, 1,360, em Portugal, 1,409. O gasóleo está exatamente ao mesmo preço, segundo os dados do ACP. Mas eu já agora gostava também que os seus deputados do Bloco de Esquerda e do PSD e do CDS e do PC também falassem de outra questão, que é que na Madeira custa 1,245 e o gasóleo 1,019. Era só porque gostava de saber também o que é que acham sobre estas questões, porque estas questões, eu acho que aqui tem de haver, de facto, medidas de discriminação positiva para as regiões do interior do país. Eu, por acaso, sou, e aliás, como deputado do interior do país, gostava que isso fosse tido em conta. Mas gostava de, nestas questões, Sr. Presidente, ter a sua opinião sobre a seguinte iniciativa que o PS pondera tomar e gostava de ter a sua opinião. A nossa percepção é de que, quando o preço do petróleo sobe e o preço dos combustíveis sobe, fica toda a gente muito atenta à formação dos preços. E quando há uma descida, acontece precisamente o contrário e dá-nos a ideia que, de facto, aliás, de acordo, o Sr. Deputado Agostinho Lopes terá com certeza a oportunidade para falar a seguir, eu se pudesse terminar, agradeço. Aquilo que acontece, aliás, o Sr. Presidente referiu isto precisamente numa anterior audição, é de que os preços na subida são mais rápidos do que são na descida. E, portanto, a nossa percepção nesta questão é que a Autoridade da Concorrência deveria fazer de uma forma periódica, provavelmente mais de uma forma mensal, eventualmente, o envio à Assembleia da República de dados sobre a formação dos preços dos combustíveis. Parece-nos que esta é a forma mais correta que nos exige uma maior atenção sobre esta questão. E termino já,
Sr. Deputado,
Sr. Presidente,
já ultrapassou o seu tempo.
Uma pergunta final.
Eu desconto na segunda intervenção.
Eu darei a certeza que serei repetido pelos partidos mais à esquerda do Partido Socialista nestas questões, é se a questão dos lucros da Galp e a desagregação das atividades da Galp, nomeadamente com as atividades de exploração de petróleo fora do nosso país, e estas atividades têm a ver com o retalho, estão desagregadas e são consideradas nos trabalhos que a Autoridade da Concorrência desenvolve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sancho. Dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Relativamente à iniciativa do PS, Sr. Deputado, nós hoje publicamos já estatísticas mensais. Portanto, foi uma iniciativa já sobre...
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu peço a todos os meus colegas que existam condições na sala para que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que foi convidado por nós, poder responder às questões que lhe são colocadas. Peço desculpa por esta interrupção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós hoje já temos, já publicamos estatísticas mensais dos combustíveis, que têm, de facto, uma informação muito, muito completa. Nós, enfim, não temos vindo a fazer a análise da estrutura de custos trimestral das empresas, enfim, eu diria que nós hoje temos informação suficiente no mercado para acompanhar o mercado, Sr. Deputado. Temos a newsletter trimestral, temos as estatísticas mensais, temos estas apresentações no Parlamento. A análise trimestral, as newsletter trimestral é difícil ser mensal, Sr. Deputado. A análise é... É uma carga de trabalho muito grande e ganha em ter o espaço de 3 meses para coligir dados, porque depois também há um problema que é a recepção dos dados, não é? É evidente, nós temos um lag de 3 dados, mas eu diria que há informação suficiente neste mercado, Sr. Deputado. Mas certamente nós iremos refletir sobre o que é que podemos fazer mais. Seguramente, e aliás foi um bocadinho com essa preocupação que este Conselho da Autoridade determinou que fizéssemos as estatísticas mensais, porque nós só tínhamos a newsletter trimestral. Portanto, já foi, começámos em setembro e temos mantido. Mas, enfim, iremos refletir e certamente, enfim, poderemos pensar um bocadinho mais. Na questão dos lucros da Galp, Sr. Deputado, os lucros de uma empresa nunca são uma, digamos, ex ante, não são uma fonte de atenção da Autoridade da Concorrência, porque os lucros de uma empresa são resultado de muitas variáveis, as variáveis nacionais, as variáveis externas, enfim, muitas questões fiscais, seguramente, e portanto não são, enfim, à partida um elemento de atenção prioritária em investigações de concorrência. Aliás, as próprias sanções por infrações à concorrência não são baseadas nos lucros das empresas, são baseadas no volume de vendas no mercado relevante onde foi cometida essa infração. Portanto, digamos, é evidente que os lucros da Galp têm uma componente, têm até componentes externas muito fortes e portanto, não são realmente o centro das nossas preocupações. E nós sentimos que para fazer a análise concorrencial do mercado, de facto, dado que é um setor de bens transacionáveis, mais uma vez, dado que é um setor de bens transacionáveis, se não fosse, possivelmente nós tínhamos de investigar mais. Mas dado que é um setor de bens transacionáveis, nós sabemos que os preços, quer dizer, são os preços internacionais. Porque se não existisse Galp, existiam importações. E as importações eram aos preços a que a Galp tem de vender ex refinery. Portanto, a questão é simples desse ponto de vista. E nós isso acompanhamos e acompanhamos estritamente, portanto, e não, até à data, não detectámos nenhum indício que nos permitisse dizer que há qualquer desvio relativamente aos preços internacionais.
obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho, representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar também o Sr. Professor Manuel Sebastião e dizer-lhe que a apresentação que aqui nos trouxe era uma apresentação que já esperávamos e que vem no seguimento das apresentações anteriores que trouxe esta Assembleia da República. Só que, como em política, neste tema também não é só necessário sê-lo, também é preciso parecê-lo. Pese embora todos os relatórios que eventualmente e a autoridade da concorrência tem aqui desempenhado, nomeadamente em termos de relatórios, um trabalho exemplar, o último tem 500 páginas e com uma súmula que tem umas conclusões que, para quem é especialista, pode eventualmente ficar conhecedor do trabalho feito pela autoridade da concorrência, mas fica sempre aos olhos do cidadão comum que algo de anormal se passa neste mercado de combustíveis, nomeadamente nos combustíveis líquidos. Além desta desconfiança, resiste-se também a convicção que a opinião pública tem que a autoridade da concorrência é incapaz, pelos meios próprios e por si só, intervir na regulação deste mercado. A testar essa tese, percorre muitos espíritos, está a condenação exemplar que a autoridade da concorrência aplicou a 5 empresas de restauração coletiva com valor de coimas aproximadamente de 14,7 milhões de euros e que deu um brado a nível nacional não só pelo montante, mas pela rapidez com que executou e que atuou. Esta condenação teve por base uma denúncia, tendo sido este denunciante dispensado da aplicação de qualquer sanção ao abrigo da lei da clemência. Assim sendo, e não prendendo muito com a composição dos preços que já aqui foram escalpelizados, pergunto ao Sr. Presidente o seguinte: será que a autoridade da concorrência está plenamente convencida que não existe cartelização no preço de venda ao público dos combustíveis efetuado pelas quatro grandes operadoras de mercado? Ou não estando convencida disso, estará à espera de que um qualquer funcionário mais despeitado denuncie práticas destas operadoras? É legítimo perguntar ainda: será que a autoridade da concorrência terá os meios necessários para atuar neste mercado, sua forma de cumprir cabalmente a sua missão e poder sossegar aos consumidores? Também há uma pergunta que, de vez em quando, começa a aparecer em alguns espíritos, que tem a ver com a forma de atuação e a competência da própria autoridade da concorrência. Se deveria ou não ter poderes de polícia a criminal, à semelhança daquilo que a ASAI dispõe como sua atuação. Uma segunda questão, a comentar lhe oferece que três gigantes petrolíferos terem abandonado o mercado ibérico e concretamente Portugal, e estou a falar da Shell, da ESSO e da AGIP, nos últimos 3 anos. Sabendo que um dos principais fatores de distorção dos preços dos combustíveis é a carga fiscal, isto é, ISP e IVA, e estando nós num mercado aberto e global, não considera, Sr. Presidente, que existe uma concorrência desleal entre, nomeadamente, Portugal e Espanha, já que estamos num mercado aberto e global, e que prejudica claramente os consumidores portugueses e que levou já à falência de centenas de empresas e colocou no desemprego milhares de trabalhadores em zonas de fronteira e num território altamente desprotegido? Por último, uma quarta questão que muito bem tem no vosso relatório final sobre o setor dos combustíveis gasosos, uma questão sobre o mercado do gás. Há, na sua opinião, concorrência desleal entre o mercado do gás natural e o gás butano e propano engarrafado? Este último com uma dimensão, como o vossa excelência se refere no seu relatório, uma dimensão social muito importante, uma vez que são o único combustível gasoso acessível em muitas regiões do país, já que em sede de IVA o gás natural, aquele que está disponível nas regiões mais ricas do país, paga 5% e o gás de garrafa paga 20%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, deputado, pelas questões que levantou. Será que a ADC acredita que existe cartelização? Não. Se acreditasse, ou se tivesse o menor indício, ou se tivesse a menor suspeita, a Autoridade da Concorrência teria de atuar imediatamente. Quer dizer, a Autoridade da Concorrência não poderia sequer estar a ter segundos pensamentos sobre se atuaria ou não. Quer dizer, atuaria. Ponto final. Quer dizer, é uma questão, nada na nossa análise nos revela um indício que nos permita concluir que há cartel. Não há. Como disse, quer dizer, e portanto, temos de facto o programa de clemência. O programa de clemência existe e, como o Sr. Deputado disse bem, foi um programa que foi utilizado pela primeira vez no caso que citou. Evidentemente, se houver alguém que entenda utilizar esse programa de clemência e nos diga qualquer coisa, com certeza que atuaremos imediatamente, mas até à data nunca tivemos nunca tal questão se foi posta em cima da mesa. A ADC tem os meios para atuar? Tem. A ADC tem os meios para atuar. Quer dizer, e a ADC neste momento conhece este mercado como ninguém mais conhece. Quer dizer, a ADC fez um trabalho em toda a OCDE, em toda a União Europeia, em toda a OCDE, um trabalho que é pioneiro, que é único, que é de uma globalidade e de uma extensão e de uma profundidade que não há nada que se compare em toda a OCDE e em toda a União Europeia. Aliás, enfim, são claras as referências. O trabalho da ADC é hoje um benchmark nesta matéria. E, portanto, nós temos os meios para atuar, se for o caso, e temos um conhecimento do mercado que nos permite atuar imediatamente, se por acaso detectássemos qualquer irregularidade. Formas de atuação e competência da ADC, poder, nós temos os poderes que precisamos, Sr. Deputado. Não precisaríamos de mais poderes para atuar e a prova tem sido. Onde de facto detectamos infrações de concorrência, nós temos atuado. E enfim, os Srs. Deputados têm presente, certamente, os casos em que nós temos atuado e, enfim, sem qualquer hesitação. Segunda questão, três empresas petrolíferas abandonaram Portugal. Sr. Deputado, abandonaram também a Espanha, abandonaram a Península Ibérica. E, portanto, são decisões que, sobre as quais nós não temos informação exata de quais teriam sido as razões. Podemos, enfim, admitir, como isto é um negócio de volume, um negócio de margens muito estreitas, que eles consideraram que a Península Ibérica não era interessante para empresas tão grandes como aquelas, mas não temos nenhuma informação adicional que nos permita tirar qualquer conclusão mais precisa. Carga fiscal, obviamente a carga fiscal, e nós chamamos a atenção para isso, introduz um diferencial entre Portugal e Espanha, que em 2009 se situa na ordem dos 20% relativamente ao preço da gasolina e de 6% relativamente ao preço do gasóleo, mas não é uma matéria concorrencial sobre a qual a Autoridade da Concorrência se deva pronunciar. Portanto, é uma matéria de outras instâncias e, portanto, outras instâncias terão uma palavra a dizer sobre esta questão. Pela nossa parte, nós sinalizamos apenas o problema e sinalizamos de uma forma muito precisa. Quanto ao mercado do gás natural versus o gás de propano engarrafado e butano, realmente a nossa conclusão é de que o mercado do propano e do butano funciona. Tem naturalmente custos de operação e dificuldades logísticas maior do que o mercado do gás natural e, sobretudo, tem esta diferença também ao nível fiscal. Quer dizer, como o Sr. Deputado e muito bem salientou, o gás natural tem um IVA de 5% e o gás butano tem um IVA de 20%, mas também é uma matéria sobre a qual a Autoridade da Concorrência não tem nada a dizer. É uma matéria para outras instâncias que não a Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Professor Manuel Sebastião, agradecer-lhe até as respostas que foi dando na sua intervenção inicial, mas mesmo assim não esgotou as minhas dúvidas. E queria dizer, de facto, não é não vamos, se não me falha a memória, na terceira conversa sobre o tema, e portanto, para além de sermos os deputados que mais pagam pelo combustível, como diz o deputado Agostinho Lopes, também somos aqueles que mais discutimos a matéria, porque há aqui uma causa e efeito. A noção que se tem do, Sr. Professor, a noção que se tem do cartel é algo que é por si mesmo secreto. É a definição do cartel. Ora, se juntarmos a isso essa convicção, quase certeza, de que não há, da parte da autoridade da concorrência, nenhuma dúvida, não nos suscita nenhuma dúvida, temos quase a certeza que não há nenhuma suspeita, a mais leve que seja, de cartelização, então, não quero que parta do princípio que todos os homens são maus, mas também não convém partir do princípio que encerra quase alguma ingenuidade naquilo que é a percepção, de facto, a percepção da opinião pública e dos consumidores. E ao ouvir a sua intervenção, que é, nota-se que denota aqui algum estudo aturado sobre a matéria, não deixa de ser curioso que utiliza sempre os termos como são basicamente iguais, é a percepção, fica-se com a ideia de, para um estudo com esta densidade e repetido várias vezes, às vezes convém ir mais fundo, mais ao concreto. E para lhe dizer o quê? É evidente que nós precisávamos, numa das intervenções anteriores, dizia-nos que isto, os preços também eram, havia uma componente que era o first come, first out, o que leva, e que o preço era de facto não pelo preço do crudo, mas pelos platos. Essa certeza nós já tínhamos chegado a essa conclusão. A única coisa que eu ainda não consegui perceber é que, antes de imposto, porque é que o preço em Portugal é superior ao de Espanha, mesmo que o seu professor utilize basicamente iguais, ou quase que não se nota a diferença. Nota-se. E para quem consome combustível, notem de que maneira há diferença entre os combustíveis. Não lhe vou perguntar se defende ou não uma redução de impostos ou da carga fiscal dos combustíveis, porque já sei que vai dizer que isso é matéria do Governo, e isso, para esse peditório, já demos todos, e portanto não vale a pena perguntar. Mas gostava de saber, tendo nós um peso da refinaria tão grande como é, para além do imposto, mas eu estou a falar dos preços antes de imposto, o que é que explica, uma vez que o preço do plato é o mesmo para a Espanha e para Portugal, é o mercado externo que o dita, segundo a opinião da ADC, e na realidade não é, sendo certo que os preços da refinaria não devem ser diferentes entre Portugal e Espanha, há até cruzamento entre vários operadores, e portanto nada justificaria essa diferença de preço. E depois também saber se funcionar a lógica do first come, first out, é quase impossível. E olhando para os seus gráficos também fica aqui uma ligeira diferença, são basicamente iguais, mas na realidade não são, que é saber que no ciclo da descida do preço, do preço do crudo e depois consequentemente dos platos e convenientemente do preço à saída da refinaria, porque é que ele não se reflete no mesmo período e na mesma altura no preço do consumidor. Porventura, a proposta do Partido Socialista faz sentido, que é para nós, para toda a gente não ter essa percepção, mas ter a certeza que, de facto, quando o preço no mercado internacional baixa, também baixa no consumidor. Quando sobe, também sobe. Aceitamos variações nos valores, mas o movimento dos gráficos deviam ser parecidos. E, portanto, aí seria, de facto, essa análise. Talvez viesse deixar, pelo menos, alguma acalmia e acalmia no setor. E dizer que, de facto, como os cartéis, e para além do Estatuto da Clemência, rezamos todos para que funcione, para ver se de uma vez por todas paramos de viver nesta angústia, nesta suspeita, nós, de facto, eu também defendo os preços de mercado, acho que é a melhor solução. Mas isso pressupõe que a autoridade da concorrência seja, de facto, mais agressiva, mais atuante. E dizer, Sr. Presidente, Sr. Professor, que quando dizia que a resposta ao requerimento do CDS, utilizando os mesmos termos, que eram basicamente iguais, não são. Nós detectamos, de facto, como qualquer um de nós já detectou, aliás, o deputado Jorge Segundo Sanches fez aqui uma análise, uma informação útil, só não disse quais eram os postos de gasolina mais baratos para todos podermos utilizar, mas vai dar essa informação a seguir. Mas nós demos conta que, de facto, nos troços de autoestrada, os troços de autoestrada se têm preços diferentes em meio urbano, perceptível, com os custos da operação da autoestrada. O que já não é verdade, e não é basicamente nem ligeiramente, é mesmo de certeza, os preços na A1 de Lisboa, porque são todos iguais, pelo menos no dia 17 de novembro e durante alguns meses, todos iguais. Ou pelo menos nesse dia eu tenho, e não foi só numa percepção, é que eu tenho, mandamos ao Tribunal de Congresso talões de quem meteu meteu gasóleo nesses postos. E, portanto, os salões dizem, pelo menos os dois que eu aqui tenho, na Milhada e na Antoé, exatamente iguais. Exatamente iguais. No posto da BP e no posto do abastecimento da Antoé, que julgo que é Repsol. E, portanto, não foi uma percepção de quem passou pela estrada. Não foi uma percepção de quem ia a mais de 120 e teve dificuldades na leitura do painel. É mesmo quem atestou o depósito e registou que o preço era igual.
Obrigado,
e, portanto, termino Sr. Presidente, dando só aqui uma pequena tolerância, porque não faço a segunda intervenção, não. Portanto, poupamos trabalho a todos.
Então pode utilizar a da segunda intervenção, Sr. Presidente.
Que era até para juntar, porque vou ter a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente mais daqui a bocado no grupo de trabalho, portanto, ficava sobre os combustíveis, ficava já com o assunto arrumado. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que de facto eu na altura, numa das audições, também lhe perguntei porque é que tínhamos ainda um número tão reduzido de marcas brancas, uma vez que quase todos os países da Europa têm, de facto, uma média superior de oferta destes produtos, onde os preços são diferentes. A minha dúvida é se, para além dos custos de operação, que são diferentes, e obviamente nem sequer é o núcleo duro do negócio desses operadores, é se a autoridade da Concorrência está atenta ou não, se a qualidade de combustível também é a mesma. E não sendo, se era ou não necessário que tivessem essa informação nos postos de combustíveis. E se a autoridade da Concorrência está atenta a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Deputado, permita que lhe agradeça as perguntas que formulou agora e também a questão que foi posta pelo Grupo Parlamentar do CDS e que nos permitiu, digamos, preparar parte desta intervenção. Primeiro, e eu gostava que isto ficasse muito claro, a ADC nunca afirmou, nem nunca afirmará, que não existe um cartel. Não afirmou nunca isso. O KDC afirmou desde o princípio e continua a afirmar agora, porque a análise que a ADC faz de toda a informação que tem, quer dizer, toda a informação que a ADC tem, o KDC diz é, não detectou nenhum indício que lhe permita suspeitar que existe um cartel. Isto dilo e dilo com toda a segurança. Não, dilo com toda a segurança, Sr. Deputado. E aqui não há dúvidas. Nós não detectámos o menor indício de um cartel, Sr. Deputado. Tivéssemos nós detectado, teríamos certamente prosseguido a investigação nesse sentido. Não detectámos. Investigamos tudo, Sr. Deputado. Não detectámos até à data. Não dizemos que não existe. Não detectámos nenhum indício seguro que nos permita concluir pela existência de um cartel. Portanto, esta é uma questão que eu gostava de deixar-me claro. Segunda questão é a questão, a comparação entre Portugal e Espanha. Sr. Deputado, eu chamo novamente a atenção. Portugal e Espanha, no gráfico 76, eu pus este porque já me preparei para o... Mas Portugal e Espanha, antes de imposto, são basicamente dois mercados idênticos, Sr. Deputado. A diferença entre Portugal e Espanha é exclusivamente devido a impostos. Sr. Deputado, o gráfico 76, se tiver o cuidado de analisar, as diferenças são normalmente menos de um cêntimo. O gráfico 77. São diferenças de menos de um cêntimo, Sr. Deputado, antes de imposto. Portanto, é de facto, desse ponto de vista, não há nenhuma questão nesta matéria. Quanto à descida dos preços, Sr. Deputado, e eu gostava de chamar a atenção para este gráfico, aliás, permita-me que eu talvez conte aqui a história mais completa. Eu acho que nós temos de ver esta história de uma maneira mais completa. E antes de ver este gráfico, então, eu vou-lhe pedir que prestemos atenção, por exemplo, ao gráfico 41. O que é que nós verificamos neste gráfico 41? Nós verificamos, portanto, que os preços em Portugal, de facto, subiram. Eu fiz aqui o gráfico a partir de dezembro de 2007. E, de facto, perante o choque petrolífero, os preços em Portugal subiram, sem dúvida nenhuma, mas subiram menos do que lá fora. E depois desceram. E na descida desceram menos do que lá fora. E depois, agora, à medida que o choque petrolífero se vai atenuando, digamos, vamos entrando num período de mais normalidade, enfim, com oscilações mais razoáveis, nós seguimos, quer dizer, digamos, a evolução de uma maneira que já não se nota praticamente estas assimetrias, enfim, que aqui estão. Mas aqui há um desfasamento, há aqui duas questões. Há uma assimetria, por um lado, que vem muito dos plates e há um desfasamento que vem muito da fixação do nosso preço com o desfasamento de uma semana relativamente aos plates e não de maneira diária, mas por média da semana anterior. Pronto. Portanto, este gráfico, e de facto, nós hoje estamos melhor do que estávamos em dezembro de 2007. Porque também o mercado internacional está melhor do que... E nós acompanhámos. Agora, Sr. Deputado, eu gostava que focássemos a atenção no, neste quadro, o quadro da página 49. É um quadro muito interessante, Sr. Deputado. E, de facto, o que é que ele nos diz, Sr. Deputado? De dezembro de 07 a junho de 08, quanto é que subiram os preços internacionais, o petróleo? O petróleo subiu 37,6% em euros por barril. E quanto é que subiram os tais preços internacionais da gasolina e do gasóleo? 34% e 41%. No mesmo período, os PMIs, ou seja, os preços antes de imposto em Portugal, subiram apenas 18,6% e 28%. Portanto, a subida foi menos acentuada, foi atenuada. Nós atenuámos um bocadinho com o nosso método fixo de desfazamento. Bom, quando chega à descida de junho de 08 a dezembro de 08, quanto é que desce realmente o Brent e os Platts? Descem na ordem dos 60%. E quanto é que nós descemos? Nós descemos na ordem dos 40%, 45%, 40%. Mas também subimos menos, Sr. Deputado. Quer dizer, tanto, também descemos menos. Depois, os preços vendo ao público igualmente. Depois de junho de 08 a dezembro de 09. De junho de 08, do pico, sensivelmente, até... E perdoa-me, eu já agora... Pois é evidente que eu às vezes uso algumas expressões, o basicamente igual, peço desculpa, porque, mas é uma questão de terminologia para, digamos, também não ser absolutamente afirmativo sobre tudo. Não, mas eu já lá irei, Sr. Deputado. Portanto, de junho de 08 a dezembro de 09, portanto, o ano do pico do choque petrolífero até dezembro deste ano, o petróleo desce 40% e os Platts descem na ordem dos 40%, quase 37,7% a gasolina e 47,9% o gasóleo. E quanto é que descem os nossos PMIs? Descem, de facto, um bocadinho menos, descem 25% e 36%. Mas a ordem de grandeza não é. Agora, vejamos o que se passou de dezembro de 08 a dezembro de 09. E aí, nas subidas, nós, de facto, voltamos a ter a mesma... A questão, quer dizer, nas subidas nós subimos menos, nas descidas nós descemos menos. Mas reparem, o petróleo sobe, apesar de tudo, de dezembro de 08 a dezembro de 09 sobe 62%. Os Platts, e nomeadamente o Platts da gasolina subiu muito, o da gasolina 86% e o Platts do gasóleo. Dezembro foi um ano mau para a gasolina em termos de Platts o ano passado, e subiu 25%. E quanto é que nós subimos na gasolina? Nós subimos 40%, nós subimos metade. E quanto é que subimos no gasóleo? 2,6%, Sr. Deputado. Portanto, a fotografia tem de ser vista em conjunto. Nós não podemos ver, não nos podemos agarrar a um número aqui, a um número lá e dizer, olha, baixou tanto. Portanto, eu peço, e justamente a preocupação da Autoridade da Concorrência tem sido facultar, não só analisar primeiro todo este tipo de análise e concluir se, enfim, há aqui qualquer questão que, de facto, possa exigir uma investigação segura do que se passa, mas sobretudo também facultar esta informação para que as outras pessoas também possam concluir por si próprias se as nossas análises estão ou não corretas. Portanto, eu acho que vale a pena refletirmos bem, vermos a fotografia toda de conjunto de como é que este mercado atua. Quanto à questão dos preços de autoestradas, Sr. Deputado, nós temos vindo a analisar e sem dúvida nenhuma, com certeza que aquilo que o Sr. Deputado encontrou é perfeitamente possível que em dois postos ou três postos de autoestrada, sejam e na mesma autoestrada, possam ser idênticos ou semelhantes. Normalmente, os tais postos à chegada ao Porto, nós constatamos, pode ser que nesse dia tenham sido iguais, mas os postos à chegada ao Porto normalmente são mais baixos do que à chegada à Lisboa. Agora, a verdade é esta, Sr. Deputado, há 122 postos de autoestradas, há 21 autoestradas no país, Sr. Deputado. Quer dizer, nós... Temos de ver como é que os preços atuam. E há 2.500 postos de gasolina no país inteiro. Portanto, vale a pena pensarmos em termos de postos, de uma amostra significativa desses postos. E tirar as conclusões de uma amostra significativa, não podemos tirar as conclusões de uma amostra parcial. Quanto às marcas brancas, Sr. Deputado, nós não temos a menor, enfim, não é assunto que tenhamos investigado, mas toda a informação que temos sobre o assunto assegura-nos que a qualidade faz parte das tais normas de segurança que a gente define como normas de segurança deste setor. São normas que são cumpridas por todos os operadores do mercado, quer dizer, e portanto são objeto de fiscalização. E toda a informação que nós temos é que é uma fiscalização bem exercida e não há, digamos, queixas nessa matéria. Quer dizer, e portanto, a gama de produtos é mais simples, é mais reduzida, mas os produtos são, exatamente, cumprem todos os requisitos técnicos que têm de cumprir, Sr. Deputado. Não temos qualquer informação, nem qualquer suspeita em contrário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usa da palavra agora o Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar, naturalmente, por saudar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e dizer-lhe que, apesar de tudo o que já foi dito, os preços em Portugal são generalizadamente mais altos do que nos outros países da União Europeia e que a responsabilidade é, naturalmente, do governo PS, da política de direita, e é por isso que o PS gosta tanto de ver aqui o Presidente da Autoridade da Concorrência, assim desresponsabiliza, naturalmente, o Governo. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, preços sem impostos, porque são os preços que as empresas absorvem, dados da Direção-Geral de Energia, dizem-nos que para o gasóleo, em janeiro de 2010, em 23 dos 27 países da União Europeia, os preços eram inferiores. Relativamente à gasolina, em 21 dos 27 países da União Europeia, os preços eram inferiores. Entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, no gasóleo, os preços subiram 12,8%, em Portugal subiram 19,8%, mais 7 pontos percentuais. E para a gasolina, entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, na União Europeia subiu 45,6%, em Portugal subiu 57,5%, mais 11,9 pontos percentuais. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, se isto não são valores mais altos e desfavoráveis a Portugal, mesmo que em alguns casos sejam milésimas de euros, mas o senhor continua a subestimar o significado de diferenças de milésima de euro, ou décimas de cêntimo, neste negócio da gasolina e do gasóleo, se isto não tivesse significado, ou mesmo centésimas. E esse é um primeiro problema que o senhor não pode fazer, pá. Depois, gostaria de lhe perguntar se já ouviu falar de uma coisa chamada colusão tácita de oligopólios coletivos em matéria de concorrência, que é aquilo que vem acontecendo. É uma questão utilizada por outras autoridades da concorrência, concretamente aqui na nossa vizinha Espanha. Colusão tácita de oligopólios coletivos. Gostaria de lhe dizer o seguinte. O que a Autoridade da Concorrência, esta conversa já são episódios de um romance bastante longo, o que é que, do nosso ponto de vista, a Autoridade não faz porque não quer fazer? É analisar se o tipo de fixação de preços que está a ser feito neste momento, a partir do Platts, se justifica, se produz ou não lucros especulativos para as petrolíferas. E é isso que o senhor, pelos vistos, a especulação não diz nada à Autoridade da Concorrência. Eu acho que devia ser uma preocupação fundamental da Autoridade da Concorrência. Se, por exemplo, esta situação se mantiver, os portugueses em 2010 vão pagar qualquer coisa com mais de 268 milhões de euros do que se tivessem os preços médios da União Europeia durante 2010. O que é que a Comissão Europeia nos disse? Nós fizemos uma pergunta, depois dos questionamentos aqui todos feitos, a propósito dos Platts. Primeira especulação. Os Platts nem são uma bolsa, nem são uma plataforma de negociação. É algo fixado por uma agência de informação. A agência, uma editorial, uma empresa privada, que recebe as informações de quem? Dos negociantes, dos traders. Isto é, os ladrões fixam o horário à polícia, que determinam os preços. Pergunta-se, quem é que fiscaliza? Quem é que chega à conclusão de que aqueles são os preços de equilíbrio de mercado, aqueles que são fixados pelo Platts? Ninguém diz, nem a Comissão Europeia consegue dizê-lo. Não diz.
Qual a fiabilidade destes valores? Ninguém nos diz, ninguém é capaz de garantir que estes preços respondem aos chamados equilíbrios, aos equilíbrios de mercado, aos resultados da procura e da oferta no mercado europeu. Mas diz mais a Comissão Europeia. Diz que estes preços são utilizados nestes contratos resultam de decisões voluntárias entre compradores e vendedores. E, portanto, que não é uma obrigação, é uma escolha dos negociantes. O que eu coloco, faço uma pergunta evidente. Porquê é que a Galp e as outras petrolíferas, mas a Galp aqui neste momento, que é produtora de refinados, está obrigada a esta utilização dos platos? E depois pergunto-lhe outra vez algo que o senhor continua sem ser capaz de nos explicar. Diz-nos que os combustíveis e os combustíveis líquidos são bens transacionáveis. Mas então porque não têm o funcionamento dos restantes bens transacionáveis? O que é que aconteceu aqui com o leite e com o arroz? Como os senhores bem sabem. Foram comprar à Alemanha porque eram mais baratos. Mas então porquê é que aqui não entra o gasóleo e a gasolina mais barata dos outros países em condições suficientes para nos baixar aqui os preços para os níveis dos outros países? Os senhores dão uma explicação que eu continuo a não perceber relativamente a um mercado que funciona como bem transacionável. Não consigo entender essa situação.
Tem concluído,
senhor. Mas se os preços são todos alinhados pelo Platts, a gente nunca chega ao fim desta discussão, por causa deste problema da limitação de tempo na abordagem destas questões.
Mas pode continuar. E eu pergunto, ao senhor
Presidente,
não tem problema.
Eu pergunto porque é que, se os preços são todos alinhados pelo Platts, porque é que nós temos sempre, em geral, preços mais elevados e significativamente mais elevados relativamente a um conjunto de países da União Europeia? O senhor Presidente da Autoridade da Concorrência está de acordo com a Petro e a Petrogal de que isso resulta da dimensão do mercado? Ou, como a Galp tentou dizer, dos custos de assegurar a cobertura da distribuição no território nacional? Então, os outros países da dimensão do nosso e mais pequenos que o nosso, que mercados é que têm? Está feita essa avaliação? É a resposta da Petro a este problema da diferenciação face aos valores de referência do Platts.
Obrigado, Sr.
Diz também que é o câmbio. E o problema da zona euro. Há problemas
de
câmbio?
Vai ter que guardar para a segunda intervenção. Dou a palavra ao Sr. Presidente para responder às questões.
Pelas suas questões. Quanto à colusão tácita de oligopólios coletivos, sem dúvida nenhuma que ela existe e, enfim, é um fenómeno estudado, mas a Autoridade da Concorrência está atento a situações dessa natureza, não identificou nenhum indício que lhe permita concluir por tal comportamento no mercado dos combustíveis líquidos em Portugal. Quanto aos Platts, Sr. Deputado, de facto, tem razão em citar o que a Comissão Europeia lhe disse, e o que a Comissão Europeia lhe disse é de facto verdade. Os Platts não são uma bolsa de valores, são uma plataforma onde se estabelece o preço através da manifestação de procuras e ofertas de combustível líquido. E, portanto, através dessa manifestação dos diferentes operadores, estabelece então o preço dos combustíveis líquidos, de gasolinas e gasóleos. O que é que acontece? Os Platts, já houve interrogações sobre os Platts, e nomeadamente nos anos 50, os Platts foram instigados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos durante 2 anos, mas o Departamento de Justiça, ao fim de 2 anos, encerrou a sua investigação por não ter concluído nada que lhe permitisse, digamos, retirar qualquer acusação relativamente aos Platts. Os Platts funcionam à escala mundial, portanto, na Europa há 2 Platts, há o Platts de Roterdão, que funciona para Portugal, Norte da Europa, e há o Platts do Mediterrâneo, de La Vera, que funciona para a parte sul da Europa. Nos outros pontos do mundo há outros Platts. E a questão é esta. Ninguém, de facto, é obrigado a seguir os Platts. Como disse, muito bem. Simplesmente, o mercado está de tal maneira organizado que todos seguem os Platts. Porque se não seguir... Não, não, não. Sou deputado, organizado no sentido de funcionamento, quer dizer, funciona. Porque a verdade é esta, o mercado tem de ter um preço de referência. E de facto, o Platts faculta muito comodamente esse preço de referência. E permita mais uma vez a questão, a comparação com o fixing do mercado cambial, Sr. Deputado. O Sr. Deputado vai a qualquer banco em qualquer dia e quer comprar dólares ou quer comprar ou libras e, quer dizer, de facto, os bancos fornecem, vendem as libras ou os dólares ao mesmo preço, exatamente, quer dizer. Eles não são obrigados a vender-lhe esse preço, quer dizer, ninguém fixa esse preço aos bancos. Mas toda a gente percebe que aquele é o fixing do dia e, portanto, todos têm vantagem em seguir aquele fixing. E os plats desempenham no mercado dos combustíveis... Com certeza que há. Mas os plats desempenham no mercado dos combustíveis líquidos o papel que o fixing da taxa de câmbio desempenha no mercado cambial. E realmente o Sr. Deputado levanta bem a questão de saber porquê que então não há importações, não há mais importações em Portugal. Não há mais importações porque toda a gente segue os plats. E, portanto, como a própria Galp segue os plats e os preços à refinaria, os preços à saída da refinaria da Galp são basicamente os preços que pagariam as importações, quer dizer, realmente o mercado funciona de uma forma transparente, todos conhecem e, portanto, todos podem importar, não há nenhuma proibição de importação, todos podem importar e importariam àquele preço. Quer dizer, de facto, estabelece uma transparência do mercado que é muito prática para todos os operadores do mercado e que todos os operadores do mercado não são obrigados a seguir, mas seguem. Quer dizer, o que é que acontece? Finalmente, quanto à questão dos preços antes de impostos em Portugal e na Europa, Sr. Deputado, mais uma vez eu pedia que na nossa análise nós não focássemos numa semana ou num dia, quer dizer, é sempre possível que numa semana ou num dia, ou até eventualmente num mês, Portugal esteja um bocadinho mais acima ou um bocadinho mais abaixo. Mas a verdade é que Portugal, como eu demonstrei, quer dizer, como toda a nossa análise diz, é um país que está, de facto, em determinados níveis a nível da União Europeia. Nós estamos logo muito condicionados. O condicionamento básico são, mais uma vez, também os plats. Os plats estabelecem os preços no centro de preço. E o nosso centro de preço é Roterdão. Portanto, Amsterdão, Roterdão, Antuérpia. Portanto, Northwest Europe. E o que é que acontece? A partir daí, há os spreads relativamente às refinarias. Há refinarias de Bilbao, há refinarias de Matosinhos, há refinarias de Sines, há refinarias de Huelva. E, portanto, esse preço é convertido nos preços das refinarias. E, de facto, há uma distância maior de Portugal e da Península Ibérica relativamente ao centro da Europa, onde o preço é formado. Portanto, logo aí há uma pequena diferença, que depois é muito condicionada por fretes marítimos e, portanto, situações desse género. E, portanto, seguramente há aqui uma situação em que, portanto, o preço não é idêntico à média europeia, mas o preço da média da Europa, Sr. Deputado, nenhum país tem de ser a média, quer dizer, de facto, não, enfim, existe uma média, mas a média é um preço conceptual, não é nenhum preço que tenha de ser seguido. E, portanto, enfim, penso que toda a nossa análise nos permite concluir que nós não estamos, de facto, mal na Europa. Nós comparamos muito bem com a Europa, comparamos muito bem com a Espanha, portanto, e realmente em termos de preços antes de impostos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluirmos a primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, gostaria de dizer que a sua exposição nos deixou mais tranquilos, mas penso que só o Partido Socialista poderá ter essas palavras, até porque a grande medida que eles propunham já lhes foi respondida. Da nossa parte, não temos a mesma ideia. Pelo contrário, aliás, não respondeu à pergunta, se calhar à pergunta principal que lhe fiz na primeira intervenção. E essa aí foi respondida pelos gráficos que se apresentou e deixou-me ainda mais apreensivo relativamente à realidade. Nós vemos que, se analisarmos, por exemplo, o slide da página 56, que indica o preço da gasolina sem chumbo 95, sem impostos, vemos que ao longo dos últimos 3 anos, não estamos a falar de um trimestre, não estamos a falar de 2, estamos a falar de 3 anos completos, um período bastante alargado, o que nós assistimos foi a um aumento superior no preço da gasolina em Portugal relativamente à média europeia. Isso fica claro no gráfico, não tão visível quanto os dados que lhe coloquei, que pertence da Direção-Geral de Energia e Geologia, que indicam claramente as percentagens. Neste caso, o gráfico, sendo um instrumento visual, perde alguma especificidade técnica, mas indica claramente esse desfasamento. E eu perguntei-lhe, e volto-lhe a fazer a pergunta, porque isso é efetivamente importante para que os portugueses percebam, por um lado o mercado, por outro lado também o comportamento da autoridade da concorrência. É qual é a posição da autoridade da concorrência perante estes preços? Porque isto na prática representa, e se nós virmos depois a transposição também dos preços com impostos, na prática representa que é o movimento resultante da especulação que aumenta e que faz cria essa diferenciação negativa para Portugal relativamente à média da União Europeia. E já agora, temos estado a falar de média e a sua exposição sobre a média nesta última intervenção achei curiosa. A média é uma medida estatística tão relevante quanto o máximo, o mínimo, a média e a mediana, mas neste caso o que nos faz ver e nos gráficos que foram apresentados peca por essa falta de exatidão ou pelo erro que estatístico nos induz é que o facto de nós termos o máximo do preço na União Europeia muito distante de Portugal não apaga a realidade de, a 27, nós sermos o 21º país que tem o preço da gasolina mais caro. Do gás óleo somos o 23º país. E por isso, este máximo e mínimo são sempre valores que são utilizados para esconder a realidade crua de que nós pagamos efetivamente preços acima daqueles que deveríamos pagar. Disse-nos ainda que é natural que o preço que considera natural que o preço nas autoestradas, particularmente perto de Lisboa, se vá degradando, se vá diminuindo, vá diluindo na sua viagem para o Porto. Aqui é curioso essa naturalidade com que é abordado esta real coligação de preços. Porque nós percebemos que é a falta de concorrência ou a abordagem que as gasolineiras têm da concorrência que lhes permite a elas todas apresentarem lucros extraordinários. E apresentam-nos porque sabem todas que nenhuma baixará, terá os preços abaixo da margem de lucro que os acionistas querem. E essa é a grande questão que nós colocamos e que, pelo que foi indicado pela Autoridade da Concorrência, não é uma questão relevante. É se os lucros que são apresentados resultantes desta especulação, é o termo que eu utilizei, acho que é um termo que indica bem isso, que é esta espiral especulativa de aumenta um, o outro vai logo atrás para aumentar também. E quando decresce um, mas decresce muito menos isso repare, é curioso como o próprio mecanismo de subida e descida de preços, uma subida abrupta para uma descida muito mais suave, é realizado igualmente por todos. Isto, se nós podemos chamar cartela isto, não temos filmagens de nenhuma reunião que exista entre as gasolineiras para consertar preços, por isso tecnicamente poderemos não chamar. Mas a realidade desmente que nós também não podemos deixar de ter preocupações sérias sobre estes lucros, que são lucros especulativos reais, porque por causa dessa divergência que, quanto mais não fosse relativamente ao preço final, é real sobre o preço sem impostos a nível da União Europeia. E por isso eu peço-lhe novamente que esclareça estes pontos que ficaram por esclarecer na primeira abordagem. Em todas as outras intervenções não me pareceu que tivessem sido esclarecidos e os próprios dados, o próprio gráfico que foi apresentado demonstra exatamente o contrário, que nós temos motivos para ficar preocupados porque independentemente de haver reunião ou não, os lucros são especulativos e saem do bolso de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou procurar responder tão precisamente quanto possível à questão que levantou agora. Quanto à questão destes dados da Comissão Europeia, Sr. Deputado, é um elemento de análise, mas não é o único elemento de análise que nós utilizamos. De facto, estes preços da União Europeia são preços coligidos semanalmente pela Direção-Geral de Geologia e Energia e depois enviados para a Europa, tal como as contrapartes nos diferentes países o fazem. Portanto, são preços semanais de venda ao público, ao qual depois se deduz o imposto para concluir ser esse o preço antes de imposto. Portanto, são preços semanais reportados desta maneira. Portanto, é uma peça de informação. E é uma peça de informação muito útil que nós seguimos. Não é a única, as outras temos depois todo o acompanhamento que fazemos através dos plats, dos PMIs diários, dos preços à saída da refinaria, etc. Mas, pegando nestes exemplos, nas comparações com a Europa, a nossa conclusão, Sr. Deputado, é que Portugal não compara mal com a Europa, Sr. Deputado. Pode haver, de facto, a tal diferença entre o mês Y e o mês Z, em que, Sr. Deputado, os gráficos são... Nós estamos sensivelmente, Sr. Deputado, nós acompanhamos a Europa, nós... Repare, Sr. Deputado, nós... Os gráficos são nós acompanhamos a Europa, Sr. Deputado. Olha, aqui no gasóleo, em preço de venda ao público, nós estamos praticamente sobre a média europeia. Sr. Deputado, nos PMI, de facto, da gasolina estamos um bocadinho, mas acompanhamos sempre. Quer dizer, nós, o Sr. Deputado poderá dizer, houve este mês ou aquele mês, que, de facto, subiu um bocadinho mais ou subiu um bocadinho menos. Mas... Sr. Deputado, a nossa análise, nós não, quer dizer, tomamos boa nota da sua preocupação, mas nós... Sr. Deputado, é que nós, toda esta análise que nós fazemos leva-nos a concluir que há, digamos, uma aderência dos nossos preços à média europeia e de facto quando nós vemos a diferença relativamente à média europeia e por exemplo aqui no slide 62 em termos de gasolina, quer dizer, Portugal diferencia-se da média europeia 2,5 cêntimos, agora de facto subiu, está em 3,5 cêntimos, quer dizer, de 2,5. Sr. Deputado, mas estas situações pode ter em 4,5 no quarto trimestre de 08. Sr. Deputado, nós não temos de estar sempre na média europeia, quer dizer, só por acaso é que poderíamos estar na média europeia sempre, não é? E por outro lado, nós estamos longe do centro da Europa, Sr. Deputado. Nós somos periféricos ao centro da Europa. E, portanto, isso também é uma condicionante do nosso mercado. De forma que, com todo o respeito pelas opiniões que expressou e pela preocupação que manifesta, nós, enfim, continuamos a observar isto como uma peça de informação. Temos observado também depois os plats e a nossa aderência aos plats, e eu diria, Sr. Deputado, que a nossa conclusão, sempre condicional a informação adicional que tenhamos, não nos leva a uma conclusão de que possa haver aqui um problema central. Já quanto aos preços nas autoestradas, portanto, nós verificámos, Sr. Deputado, e isso eu procurei desta vez também trazer tudo, os preços por operadores, quer dizer, Sr. Deputado, nós temos aqui, de facto, observamos isto e quer em números de subidas, quer em números de descidas, quer em maiores descidas, menores descidas, nós continuamos a observar diferenças à porventura. Isto depois reflete-se no seu conjunto, Sr. Deputado, e de razão, reflete-se num paralelismo, mas não poderia, dificilmente poderia ser de outra maneira, dado que é um mercado, de facto, de margens muito estreitas. E isto leva-me à sua preocupação em matéria de lucros extraordinários. Como disse, nós não, os lucros não são uma fonte de preocupação, de um foco de atenção prioritário da Autoridade da Concorrência, mas nesta questão dos combustíveis líquidos, seguramente é um mercado de margens muito estreitas e as empresas petrolíferas certamente Aliás, compilando os relatórios anuais das empresas petrolíferas, constata-se que os centros maiores de lucro não é o retalho dos combustíveis líquidos. E seguramente não é no caso da Galp. Portanto, este retalho dos combustíveis líquidos é um retalho muito, muito comprimido concorrencialmente e onde as margens são muitíssimo estreitas. E isto é a informação que nós colhemos quer das empresas petrolíferas, quer dos independentes, quer dos supermercados. Todos eles nos dizem que é um mercado onde a tensão concorrencial é muito grande e onde as margens são muito estreitas e não é aí que, digamos, os lucros grandes se fazem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao final da nossa primeira ronda. Vamos iniciar pelo Grupo Parlamentar do PSD e eu pedi ao Sr. Vice-Presidente se podia substituir por uns minutos na presidência da reunião.
Bem, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Boa tarde, Sr. Professor. Temos ouvido com atenção aqui algumas das suas explicações e gostamos também de salientar o que há de positivo, nomeadamente da vossa intervenção naquilo que foi o aconselhar a implementação dos painéis nas autoestradas. Só que, nos dias de hoje, e diz que não se arrepende de o ter feito, e acho muito bem, de facto é uma informação muito interessante, só que os painéis quase são tipo os óculos de ver ao perto. Isto é, o senhor diz que em Lisboa os preços são mais caros, no Porto são uma autoestrada A1, e as pessoas de facto não têm a dimensão e não têm essa noção de que mais à frente provavelmente os preços são mais baratos. Não temos também a sorte de ter com o deputado Jorge Sousa Santos ao nosso lado a dizer quais é que são nos raios dos quilómetros, quais é que são os postos de gasolina mais baratos, mas precisamente por isso eu pedi ao senhor professor se não há outra ideia também para complementar esta primeira ideia da vossa iniciativa? Será que as pessoas, sabendo que havendo postos de gasolina nas imediações, não fariam um desvio para tentar ter atestar o depósito de forma mais barata? A Brisa também anuncia monumentos nacionais e atrações turísticas no meio da autoestrada, porque é que também não pode fazer algo deste género? Mas isto é título de sugestão. Isto porque eu também vejo no seu paper que admite que tudo isto requer uma constante adaptação aos novos desafios e às novas coisas que vão acontecendo no mercado nacional e internacional. Isto é quase como o jogo do gato e o rato. Os senhores descobrem umas coisas e depois eles tentam fazer algo de novo e os senhores voltam a tentar descobrir outra coisa. O Diretor-Geral da Concorrência da União Europeia diz mesmo que precisamos de mais trabalho forense. Perguntava-se também se na ADC não é preciso mais trabalho forense ou se não necessita, apesar de estar satisfeito com a sua equipe. Lemos também no estudo e nas conclusões que tiveram sobre a mobilidade dos consumidores no setor das comunicações eletrónicas e sobre isto queria perguntar apenas duas coisas de caráter geral. No passado, que taxa de sucesso a ADC tem tido nas recomendações efetuadas até o momento? Todas as recomendações que têm feito sobre vários casos. E já agora, qual é o tempo de demora entre as vossas recomendações e a implementação das mesmas? São estas as questões que eu queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito bem. Sr. Deputado, enfim, nós podemos plantar as autoestradas de muitos painéis, mas às vezes, por exemplo, o consumidor perde-se com tanta informação. Se ele seguramente sabe, hoje em dia, que fora das autoestradas os preços são normalmente mais baratos. Portanto, se desviar e sair de uma autoestrada, certamente tem preços mais baratos fora das lojas. Isso já o consumidor sabe, experiência própria. Portanto, é aqui uma questão de ser prático e, de facto, há um máximo de informação que também pode ser dado a cada consumidor de maneira útil e prática. E esta questão dos painéis com dois, três postos pareceu-nos ser realmente uma informação útil e, como digo, a nossa apreciação do assunto é que tem posto uma pressão concorrencial importante nas operadoras de autoestradas. Precisamos de mais trabalho forense? Sem dúvida, se precisamos, com certeza que sempre, como diz o Diretor-Geral da Concorrência da União Europeia, certamente precisamos. Mas, enfim, o que temos tido tem sido bom e tem cumprido a sua missão e tem servido aquilo que nós precisamos. Que nós, nas investigações que temos levado a seu termo, digamos, temos conseguido o trabalho forense necessário para as concluir e de uma forma muito concreta. Quanto à questão das nossas recomendações, a taxa de sucesso e o tempo de demora, nós não temos propriamente estatísticas dessa natureza, mas temos a noção de que, de uma maneira geral, têm vindo a ser seguidas. Por exemplo, esta questão dos painéis de autoestradas, a informação da Direção-Geral de Energia e Geologia, são informações que, de uma maneira geral, acabam por ser seguidas, e temos a noção de que as recomendações de natureza estrutural, obviamente, só o tempo permitirá tirar conclusões mais próximas. Mas, portanto, eu diria que, de uma maneira geral, nós detectamos que há uma receptividade às recomendações da Autoridade da Concorrência. Por exemplo, também naquela questão das associações divulgarem os aumentos, e nós recomendámos que isso não fosse feito e realmente deixou de ser feito. Quer dizer, portanto, há uma receptividade, nós sentimos que há grande receptividade às recomendações. Elas, de uma maneira geral, são, eu diria, sensatas, fazem sentido, e portanto as pessoas, de uma maneira geral, enfim, os organismos, as instituições têm seguido as recomendações da ADC. O balanço global que nós fazemos, embora não tenhamos estatísticas propriamente para suportar a nossa opinião, é uma opinião positiva na matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e começo por realçar o papel importante desta instituição naquilo que é consolidar os níveis de confiança dos cidadãos, nomeadamente naquilo que é a sua ação proativa em eventuais problemas na área da concorrência. Já foi aqui subajamente falado na questão da divulgação dos preços dos painéis das autoestradas e que, de facto, não podemos, por uma fatura de dois postos de gasolina na autoestrada ou por a semelhança de um dia, a comparação de um dia, retirar conclusões sobre estatísticas de preços iguais. E isso é extremamente importante. Acresce o facto do portal da Direção-Geral de Energia dispor esses preços de todos os postos existentes no continente e necessariamente permite ao cidadão comparar esses preços, fazer as suas escolhas e permite também escrutinar e, de algum modo, fiscalizar aquilo que se passa com os preços dos combustíveis. Neste processo surgem os postos de abastecimento das grandes superfícies. Já foi aqui falado sobre os preços praticados nestes postos. A questão que se me coloca relativamente a essa situação tem a ver com a qualidade e a composição do produto que se compra nestes postos de abastecimento. Certo é que estão garantidos a qualidade mínima, portanto, os parâmetros, os requisitos mínimos para ser comercializado, mas a questão é, será que o cidadão que se abastece nestes postos não tem direito a saber qual a composição do produto que compra, tal como nós, quando compramos uma garrafa de água, também está discriminado a composição do líquido que está dentro da garrafa, e todos nós sabemos que quando compramos uma garrafa de água, ela é potável e reúne os requisitos para poder ser comercializada. Ou seja, dito de outra maneira, não será que os preços de facto baixam porque o produto que é vendido tem especificações substancialmente diferentes daquelas que nós podemos comprar noutros postos de abastecimento? Olhando um pouco para a frente e olhando para a introdução do carro elétrico, é evidente que no mercado isto vai gerar condições diferentes naquilo que é hoje a comercialização do gasóleo e da gasolina. E a pergunta que eu faço ao Sr. Presidente é saber se neste momento existe algum estudo, estão a acompanhar este processo, nomeadamente naquilo que é a introdução dos postos de abastecimento para os carros elétricos e o efeito que isto terá na comercialização do gasóleo e da gasolina, que é evidente que o mercado vai sofrer uma convulsão com a introdução do carro elétrico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente para responder.
Obrigado, deputada. De facto, esta questão da divulgação dos preços nos painéis, no portal da para nós consideramos que é muito importante, porque nós partimos do princípio que o melhor consumidor é o consumidor bem informado e, portanto, sem dúvida nenhuma que foi um passo em frente que se deu em Portugal e bem dado. Quanto aos supermercados, sem dúvida nenhuma, enfim, mas nós, em princípio, a composição dos produtos é conhecida. Temos é de procurar, quer dizer, não, tal como também quando vamos a uma bomba da Galp ou de uma empresa qualquer, também não perguntamos, quer dizer, mas se quisermos sabemos, está tudo hoje disponível e, portanto, toda a informação que temos é que realmente, digamos, os níveis de exigência técnica são rigorosamente cumpridos no mercado. Como disse, não há qualquer suspeita, não há qualquer queixa nessa matéria. Naturalmente, os produtos, se têm aditivos, se têm outras coisas, pronto, já são produtos com outra composição e, portanto, mais complexos e, eventualmente, mais caros, não é? Mas toda a informação que nós temos assegura-nos que realmente a segurança do mercado dos combustíveis líquidos é exemplar. Não temos qualquer informação em contrário. Quanto à questão da transição para o carro elétrico, sem dúvida nenhuma que será uma matéria que teremos de equacionar. Neste momento ainda não o estamos a fazer, mas certamente à medida que essa questão se for concretizando, nós teremos de ver quais são as consequências.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a matéria, só queria pôr dois pontos. Parece-me que ficou claro, até porque esta tendência divergente nos preços em Portugal ser aceite pela autoridade da concorrência como natural, acho que é em si a indicação de que este modelo de preços não resulta como a melhor solução para os portugueses, porque defende os lucros das operadoras, esquece o bolso dos portugueses, esquece o bolso das empresas, esquece o investimento na economia. Eu penso que fica claro também agora o modelo que foi seguido, quer por PSD, quer por PS, para a liberalização do mercado dos combustíveis. E como o seu modelo, o resultado real que nós temos é de uma perda de poder de compra dos portugueses perante estes preços dos combustíveis face aos seus congéneres europeus. Termino só, porque as dúvidas que tinha a colocar foram respondidas na medida do possível. Continuo a dizer que acho que não ficaram respondidas. Termino só respondendo ao repto que foi colocado pelo Partido Socialista na primeira intervenção, dizendo que, efetivamente, o modelo que o Bloco de Esquerda defende é um modelo que protege mais os portugueses. E é um modelo que, ao contrário do que foi referido pelo Partido Socialista, traria uma baixa de custos para os portugueses no imediato, mas traria, por outro lado, uma maior defesa face a este comportamento das empresas. E isso parece-me ser, acima de tudo, a melhor contribuição que o Bloco de Esquerda poderia dar. Claro que, para quem diz que está tudo bem, para quem é imobilista neste patamar, percebe-se que nada queira mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, eu gostava de poder corresponder mais às suas preocupações sobre as nossas, os nossos diferenciais relativamente à Europa. Eu julgo que procurei responder, mas sinto que subsistem dúvidas no Sr. Deputado e certamente até, digamos, gostaria talvez de, mesmo fora desta audição parlamentar, poder, enfim, falar um pouco mais sobre este assunto. Não, de facto, não é que o assunto, não nos, o assunto preocupa-nos, e nós seguimos o assunto, não temos concluído que não é, ou as nossas conclusões não nos levam à conclusão de que as tendências são divergentes dos preços. Nós acompanhamos a Europa, mas certamente eu sinto que subsistem dúvidas no Sr. Deputado e, portanto, gostaria talvez de poder contribuir para que, pelo menos, ficassem mais esclarecidas na medida em que puder fazer. Quanto ao modelo de preços, Sr. Deputado, aí a ADC não tem uma opinião, quer dizer, o modelo de preços é decidido por quem direito. Agora, digamos, a partir do momento em que o modelo de preços é um modelo de preços liberalizado, aí a ADC monitoriza esse modelo e tem monitorizado de uma forma muito criteriosa e muito completa, e a nossa conclusão é que esse modelo tem funcionado de acordo com aquilo que seria de esperar. Eu é evidente que manifestei aqui no slide os três modelos possíveis: o modelo de preço administrados, o modelo de preço máximo indexado e o modelo de preço liberalizado, regime de mercado. E, enfim, mais uma vez, a Autoridade da Concorrência, sobre esses modelos, não tem, digamos, de se pronunciar. É o que as entidades que sobre o assunto têm de fazer. Como economista, eu diria que a minha preferência vai para este modelo. Eu julgo que o país sofreu o choque de livro, sofreu, e todos nós sofremos o choque de livro, mas pensemos no que teria acontecido no modelo alternativo. Vale a pena pensar, Sr. Deputado, e eu penso que o que teria acontecido no modelo alternativo teria tido consequências mais graves para o país. Mas, Sr. Deputado, aí eu respeito a opinião e, sobretudo, digamos, a Autoridade da Concorrência aí respeita a decisão de quem direito sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, refere que tem boa confiança na boa organização dos mercados, mas, de facto, os portugueses não podem ter a mesma confiança no trabalho da Autoridade da Concorrência, pelos preços que pagam, manifestamente exagerados, relativamente a outros países da União Europeia, e fundamentalmente porque a Autoridade da Concorrência continua sem esclarecer estas duas questões centrais. O problema dos índices de Platts, como é que eles se formam, e depois porque é a obrigatoriedade de nós os seguirmos. Não esclarece porque não quer esclarecer, de facto, os lucros da Galp por tudo aquilo que refere. Deixa 90%, por aquilo que eu posso entender, da cadeia de valor por escrutinar. Portanto, fica com 10%, segundo diz aqui no seu relatório. Escrutina 10% da cadeia de valor. Seria talvez natural que nós não conseguíssemos, a generalidade dos portugueses, não percebesse o problema, mas eu, depois do presidente, do representante da Partex Oil e Gás, o professor António Costa e Silva, não perceber os preços da Galp e de outras gasolineiras, eu acho que temos inteira razão em continuar a ter dúvidas nas explicações que dá a Autoridade da Concorrência. Eu gostaria de lhe colocar umas outras questões, aproveitando aqui este momento. Um primeiro diz respeito a um velho problema das oficinas de automóvel e reboques. Este problema está colocado à Autoridade da Concorrência, vai fazer no dia 16 de fevereiro 5 anos sem qualquer resolução. há um manifesto abuso de posição dominante e de dependência económica destas estruturas relativamente às companhias seguradoras, tem que as autoridades de concorrência sucessivamente resolvam o problema. No entanto, os homens dos reboques fizeram uma reunião na Mialhada no dia 14 de novembro, assinaram um abaixo-assinado a impor um preço, a tentar impor um preço a uma companhia de seguros, e passado um mês a associação que os representa estava a receber uma carta intimidatória inquisitorial da Autoridade da Concorrência relativamente a este processo de tentativa de pressionar a companhia seguradora. Acho que são dois pesos e duas medidas, mas continuava a perguntar-lhe se este problema vai ter algum desfecho da Autoridade da Concorrência proximamente. Um segundo relativamente ao problema da cortiça. Esta Assembleia da República apresentou no fim da anterior legislatura um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade para a Assembleia da República relativamente a possíveis problemas de violação das leis da concorrência no setor da cortiça, a montante e a juntante do setor transformador. O Sr. Presidente enviou-nos um dia destes uma carta a esta Comissão, ao Presidente desta Comissão, referindo que tinha, de facto, tomado aqui o ano passado conhecimento deste problema pelo Sr. Ministro da Economia. Esquece, certamente, que há pelo menos uma empresa que se queixou já em 2008, coisa que o Sr. não refere na sua carta. Mas depois a questão que eu coloco é o seguinte, para as conclusões que nos manda dizer na sua carta, fez a Autoridade da Concorrência algumas averiguações, algumas inquisições para chegar à conclusão que fez? Depois diz-nos nessa mesma carta que não tem tempo a fazer a análise do mercado da cortiça porque tem recursos afetos a outras inquisições e outras averiguações. Afinal, o senhor tem ou não tem os meios suficientes para intervir na concorrência em Portugal? Então, anteriormente não tinha. Tinha. Na última reunião na Comissão da Agricultura já tinha gente que chegasse. Só lhe faltavam aí 7 funcionários. Hoje tornou a dizer que tinha. Mas na sua carta diz-nos que não tem. Não tem. Porque para atender ao problema do mercado da cortiça tem que desviar daqueles que estão neste momento em cima da mesa. Ó, Sr. Presidente, vamos lá ver se esclarecemos uma vez por todas este problema. Tem ou não tem a Autoridade da Concorrência meios, recursos humanos suficientes para intervir a tempo e horas sobre estes problemas? Como o senhor sabe, e várias vezes lhe tenho colocado este problema, há um problema de tempo. Há uma variável chamada tempo. Uma empresa que vai à falência por causa da violação das leis de concorrência, alguém tem que responsabilizar. E acho que tem que começar por responsabilizar a Autoridade da Concorrência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu presumo que não irá solicitar a palavra na terceira volta.
Tenho aqui ainda
Ainda? Por isso é que eu estava a ser benevolente, estava-lhe a dar aqui mais algum tempo, pensando que não iria à terceira volta. Sr. Presidente, tenho a palavra para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, o problema da cadeia de valor, os tais 90%, 50% a 60%, dependendo se é gás óleo ou se é gasolina, são impostos. Portanto, de facto, sobre impostos, a Autoridade da Concorrência não tem nada a dizer. Sobre os plats, Sr. Deputado, não é que nós... A Autoridade da Concorrência, obviamente, não é a entidade suposta investigar os plats. A Autoridade da Concorrência segue com atenção o que se faz no resto do mundo, constata que a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia nunca decidiu investigar os plats. O Departamento de Justiça americano, como disse, investigou os plats nos anos 50, não voltou a investigar. Quer dizer, se alguém devesse investigar, teria de ser uma entidade com uma outra dimensão que não uma autoridade de concorrência de um pequeno país europeu como é Portugal. Portanto, quanto à questão da obrigatoriedade, ninguém é obrigado a seguir os plats, ao seu deputado, mas quer dizer, é que suponha que a Galp praticava uns preços muito acima dos plats, ninguém lhe comprava gasolina, quer dizer, porque toda a gente importava a gasolina. Suponha que a Galp...
O funcionamento do mercado.
Não, mas, ao seu deputado, quer dizer... não há, suponha que a Galp praticava uns preços muito abaixo do Platts, quer dizer, não fazia sentido, porque realmente, quer dizer, não tinha qualquer capacidade de fazer isso. Portanto, quanto ao problema das oficinas de automóvel e reboques, Sr. Deputado, eu neste momento pedi-lhe a generosidade de me permitir dar-lhe uma resposta por escrito, para eu ter presente o ponto da situação deste processo, e falo-ei brevemente. Quanto à questão das cortiças, Sr. Deputado, a questão põe-se de uma maneira um bocadinho diferente. Quer dizer, realmente, as queixas que nos são apresentadas e a solicitação que é dirigida à Autoridade da Concorrência é uma solicitação que, por um lado, não nos revela ex ante nenhum indício de um ilícito concorrencial. Não temos nenhum, ex ante, não temos nenhuma ilícito concorrencial que possamos, enfim, seguir. Ex ante, não quer dizer que não possa existir, mas ex ante não nos é facultado nenhum elemento nesse sentido. E em segundo lugar, o que é solicitado à Autoridade da Concorrência é algo que a Autoridade da Concorrência não tem sequer competência para fazer, que é regular o mercado da cortiça. Quer dizer, nós não temos competência para regular o mercado da cortiça. Quer dizer, o que nos é solicitado é que nós regulemos o mercado da cortiça e digamos que o preço deve ser X ou Y. Quer dizer, e de facto, nós isso não temos competência. Portanto, digamos, dentro da nossa afetação de recursos, se não tivéssemos recursos, digamos, não afetos, poderíamos, enfim, analisar este mercado, mas tendo os recursos bem ocupados e produtivamente bem ocupados, nós pensamos que o trabalho da Autoridade da Concorrência é mais produtivo incidindo nas análises que estamos a fazer e nas investigações que temos em curso do que neste setor. E, portanto, foi essa a razão porque nós assim fizemos. E, finalmente, Sr. Deputado, há uma questão que eu gostaria de insistir. Quer dizer, nós, certamente, há empresas numa economia de mercado, há empresas que vão à falência, há empresas que sobrevivem. Sr. Deputado, faz muita associação entre empresas que vão à falência e falta de concorrência. Sr. Deputado, essa afirmação não é fundamentada e portanto, eu não a posso aceitar, Sr. Deputado, e com todo o devido respeito pela sua opinião, de facto, dizer-se que uma empresa vai à falência porque há falta de concorrência, quer dizer, não é uma afirmação que se possa fazer em abstrato, Sr. Deputado, e portanto, Não posso subscrever uma afirmação. Tínhamos de analisar todas as condições de competitividade dessa empresa, as razões de que essa empresa está numa situação difícil, enfim, muitas outras razões, mas não é possível tirar a conclusão de que uma empresa vai à falência falta de concorrência. Não é, Sr. Deputado, e não posso aceitar uma questão dessa natureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegámos ao fim da segunda ronda. Em relação à terceira ronda, também quer. Tenho 6 senhores deputados inscritos. Sr. Deputado Nuno Reis, Sr. Deputado Odete de João, Agostinho Lopes, José Ribeiro, Jorge Seguro Sanches e João Galamba. Embora o Sr. Deputado João Galamba, entretanto, ausentou-se. Saiu. Portanto, são 5 senhores deputados. Eu proponho 3 minutos para cada dos senhores deputados. Acho que é suficiente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Portanto, agora, Sr. Presidente, as questões vão ser todas colocadas e depois no final respondo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito económico nas minhas questões. Em primeiro lugar, saudar a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui gostava de ouvir a opinião dele, uma vez portanto, que a pessoa que com a experiência acumulada que é, relativamente a uma situação que diz respeito, portanto, ao preço dos combustíveis e que tem a ver com o seguinte. Nós tivemos acesso, portanto, a uma série de dados diários, portanto, uma série de dados acumulados do último ano, diários, que dizem respeito ao índice, que dizem respeito à gasolina, portanto, 95 octanas, preço médio de venda ao público da Galp. E, de facto, tivemos, portanto, a possibilidade de comparar os dados, fazer gráficos, e chegamos à conclusão que, de facto, os dados em agregado mimetizam o tal índice Platts, portanto, que aqui, portanto, já foi referenciado por várias vezes. No entanto, há uma questão que não é de sumenos e não é despiciente no meio disto tudo referir, que tem a ver com as variações médias em determinados dias. Ou seja, se em termos de análise trimestral, em termos de análise semestral e em termos de análise anual, chegamos à conclusão, como o Sr. Presidente disse muito bem, que os preços médios de venda ao público estão a mimetizar ou a replicar um pouco, portanto, aquilo que são os preços que resultam do índice Platts, na realidade, se formos a uma análise mais pormenorizada, a uma análise diária, chegamos à conclusão que existem vários dias em que, neste caso, referente à empresa Galp, existe uma discrepância que chega a atingir 21% em determinados dias. Ou seja, a questão que lhe coloco, naturalmente, que isso vai para além daquilo que é, portanto, naturalmente, portanto, a sua percepção, mas com a experiência acumulada que tem, que explicação é que pode dar? Naturalmente, esta questão deveria ser colocada à Galp quando tivermos a oportunidade de a colocar, mas que explicação é que pode ser dada para, em determinados dias, efetivamente, haver uma discrepância tão grande? A segunda questão, e daí também, portanto, há pouco o Partido Socialista sugeriu, portanto, na primeira intervenção, sugeriu que houvesse a possibilidade de se fazer uma análise em vez de trimestral mensal. Na realidade, o que este estudo prova, o que esta simulação prova, é que se nós conseguirmos caminhar no sentido de uma malha fina, cada vez mais fina, efetivamente descobrimos discrepâncias que vale a pena, portanto, estudar e tentar perceber. Depois, a segunda questão tem a ver com os grossistas de tabaco. Efetivamente, existem algumas informações que apontam no sentido de um abuso de posição dominante por parte da tabaqueira, relativamente à sua relação com os distribuidores de tabaco. Eu gostava de ouvir, portanto, falar um pouco sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que nesta audição há uma questão que perpassa aquilo que foi dito, nomeadamente na disponibilização, como já foi falado, da informação ao cidadão, que é a questão da transparência. E essa questão é fundamental para que todos nós nos possamos sentir confortáveis com aquilo que é a ação também da Autoridade da Concorrência nesta matéria. E que é fundamental para a confiança dos cidadãos e para que possam agir em conformidade com aquilo que é a informação disponibilizada. Só um consumidor bem informado pode fazer opções que estejam de acordo com aquilo que é, em rigor, a sua vontade e não com a suspeição e com o disque disse ou com estatísticas que não passam de meras contas aritméticas que pouco têm a ver com aquilo que é a nossa realidade. E nesta matéria gostaria de colocar a seguinte questão. Sabemos que hoje os postos de abastecimento nas grandes superfícies face ao total dos postos existentes, dos postos de abastecimento existentes, representam 6,3% do mercado. Não sei se o Sr. Presidente tem esta informação. Em termos de volume de vendas, qual é o significado destes 6,3% dos postos existentes nas grandes superfícies? Reforço a ideia de há pouco da necessidade de uma informação que esteja expressa e disponível para o consumidor. Tal como nós, quando compramos uma garrafa de água, a informação está disponível, nós podemos querer uma água mais ionizada, mais mineralizada, menos mineralizada. E quem detém essa informação e esse nível de especialização tem a informação disponível, o mesmo se deveria passar em todos os postos, saber exatamente que produto estamos a comprar, porque não está em causa os níveis de segurança ou a existência de requisitos para ele poder ser comercializado. Está em causa a composição do produto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, relativamente ao problema de revoque de fina, fico então a aguardar um esclarecimento da sua parte. Mas relativamente à questão do mercado das cortiças, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga que é inaceitável a posição da Autoridade da Concorrência. Nós não estamos a falar de uma entidade qualquer, estamos a falar de uma resolução desta Assembleia. unânime desta Assembleia. Estamos a falar não da resolução, de regulação do mercado, da fixação de preços. Não é isso que a Assembleia da República determinou. A Assembleia da República recomenda à Autoridade da Concorrência a investigação aprofundada e urgente sobre o que se está a passar neste importante e estratégico setor para a economia nacional, designadamente ao nível da comercialização a montante e a jusante, com particular incidência nas importações e exportações, e a tomada de medidas ou recomendações de propostas que considere necessárias ao normal funcionamento do mercado e estabilidade do setor. Então, perante uma resolução da Assembleia da República, que eu acho que ainda tem algum poder relativamente à autoridade da concorrência. O senhor, 6 meses depois, o que nos diz é que não tem recursos, que não tem outras queixas. Não precisa se apresentar à autoridade da concorrência. Tem aqui um resultado, uma recomendação da Assembleia da República para agir, para investigar, para inquirir, para verificar como é que estão a funcionar os mercados. É isto que a Assembleia da República determinou, senhor Presidente da Autoridade da Concorrência. Depois, aproveitando este tempo, duas questões ainda que lhe colocava. Referiu-nos numa resposta relativamente a problemas postos noutra comissão, deu-nos uma informação sobre vendas abaixo de preço. Ó, Sr. Presidente, é uma informação manifestamente insuficiente sobre esta matéria. Nós precisámos de conhecer, como aliás conhecemos, foram conhecidas as anteriores presidentes da Autoridade da Concorrência, as empresas, o nível das coimas, os produtos. É sobretudo o problema dos produtos que foram atingidos por esses processos de contraordenação, uma informação capaz e não aquela informação que pouco diz. Diz-nos que houve não sei quantos processos e nada mais. Nós precisamos de uma outra informação. Esta Assembleia merece outra informação. Já agora, pergunto-lhe quando é que me vai responder a uma outra questão que lhe pus há mais de um ano sobre o mercado dos painéis solares, o problema do mercado do solar térmico que tanta polémica deu e continua a dar, embora sem grande visibilidade mediática. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro.
Boa tarde. Cumprimentando o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, gostava de lhe dizer que felicito pelo trabalho que tem acompanhado esta matéria. A questão essencial da regulação à informação, o Sr. Presidente traz aqui informação, acho que isso não há dúvidas, mas basicamente aquilo que me leva a colocar um conjunto de duas ou três questões tem a ver com o que disse há pouco sobre o modelo que temos. Aquilo que está subjacente, quer dizer, fica a ideia, há dois proponentes, eu julgo que um dos partidos que propõe a audição não contesta o modelo, não contesta em si a existência do mercado e do funcionamento em regime de mercado. Eu penso que o outro partido que propõe a audição não o diz abertamente, mas objetivamente contesta. Contesta, tem dúvidas sobre o mercado. E essa é uma questão fundamental para os portugueses. Porquê? Porque é preciso perceber, e o Sr. Presidente há pouco falou, e o Sr. Presidente pode se pronunciar sobre essa matéria, porque a Autoridade da Concorrência tem por missão assegurar a aplicação das regras da concorrência no respeito pelo princípio da economia de mercado e da livre concorrência, tendo em vista quer o funcionamento eficiente dos mercados, quer o elevado nível de progresso técnico e quer o prosseguimento do maior benefício para os consumidores. E nessa medida, o Sr. Presidente, eu faço-lhe um desafio para dizer as implicações, ou dar alguns exemplos das implicações de um modelo alternativo. Porque é muito fácil trazer aqui a suspeição. E eu acho que não está aqui em causa, e eu compreendo a sua resposta sobre a questão, nomeadamente, da cartelização ou não. Mas é mais importante para os consumidores portugueses perceberem as consequências a este nível se tivéssemos um modelo alternativo, por exemplo, de preços administrativos. Porque, em boa verdade, o Bloco de Esquerda é o mesmo partido que colocou, dias antes das eleições, cartazes por todo o país a dizer nacionalize-se a energia. Isso tem uma implicação e não fugiu a isso no programa eleitoral. Portanto, muito concretamente, Sr. Presidente, eu gostava, se ainda tivéssemos tempo, que nos desse uma resposta ou pelo menos alguns exemplos das consequências para os consumidores e para o país a este nível. Eficiência ao nível do progresso técnico e na questão do benefício dos consumidores. Porque essa é uma questão fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro. Para concluir, da parte dos senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu queria começar por falar num tema que há pouco foi aqui referido pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que tem a ver com os meios. Esta questão não é uma questão nova. Numa das anteriores audições ao Sr. Presidente foi colocada precisamente essa questão sobre se a Autoridade da Concorrência necessita de mais meios para cumprir as funções e as atribuições que a lei lhe comete. Isto porque, precisamente nessa altura, percebeu-se, eu percebi, nos estudos que fiz, que o seu antecessor, o professor Abel Mateus, em entrevistas que dava à comunicação social, queixava-se que o governo, na altura, do PSD e do CDS, não lhe dava os meios suficientes para que ele cumprisse as suas funções. Isso está documentado, havia entrevistas públicas e queixava-se particularmente da atual líder do PSD que não lhe dava os meios suficientes para cumprir as suas funções. E, portanto, queremos saber se da parte da Assembleia da República o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência precisa de mais meios para que as suas funções sejam cumpridas. E passava ao tema seguinte, que tanto incomodou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é o seguinte. Nós entendemos que é necessário ter informação atualizada, pormenorizada a todos os momentos e não apenas quando o preço do petróleo sobe, quando o preço dos combustíveis sobe. Porque as diferenças que existem, aliás, como foram referidas pelo Sr. Presidente precisamente na anterior audição nesta Comissão Parlamentar, foi de que os preços são muito rápidos na subida ou são normalmente rápidos na subida, o que não acontece o mesmo é quando o preço desce. E, portanto, o que nós entendemos, e aliás quero-lhe dar conta que a intenção do Grupo Parlamentar do PS ter medidas nessa área, precisamente para que haja informação mais pormenorizada, mas também mais periódica e com curtos espaços de tempo sobre essa questão. Porque há efetivamente a sensação entre os consumidores de que o mercado não funciona de uma forma correta. E todos os estudos feitos pela Autoridade da Concorrência, que é a entidade responsável, a entidade capaz de nos dar informação sobre essa questão, e de uma forma competente, dizem-nos que não existem provas disso. Mas achamos que os consumidores não podem ficar na dúvida. E, portanto, achamos que a forma mais correta de o fazer é que a Autoridade da Concorrência, se for necessário, reforçando os meios, é verdade que vivemos num momento com dificuldades, mas entendemos que esta questão, o funcionamento do mercado, é para nós essencial e, portanto, a disponibilidade total do Partido Socialista para que a Assembleia da República aprove as medidas que forem necessárias para que a Autoridade da Concorrência o possa fazer. Por outro lado, Sr. Presidente, uma questão que também foi referida e que, aliás, é algo que eu acho que nos deve preocupar nesta questão dos combustíveis. O Sr. Presidente referiu a questão da dieselização do nosso mercado. É verdade, nós estamos como país a comprar diesel a outros países e a vender gasolina mais barato do que o normal a outros países, porque a transformação do petróleo dá precisamente que nós temos gasóleo a menos e gasolina a mais. A pergunta que eu coloco é o seguinte, se a Autoridade da Concorrência sobre esta questão já apresentou medidas e propostas, neste caso propostas, para que em termos de política legislativa, até em política fiscal, se possa haver aqui alguma alteração, algum estímulo no sentido, nomeadamente, da maior utilização da gasolina, que até tem vantagens em termos ambientais, em detrimento do gasóleo, nomeadamente quanto às partículas. Por outro lado, Sr. Presidente, eu queria também colocar-lhe outra questão que tem a ver com o seguinte. Nas autoestradas, nos postos de combustíveis instalados nas autoestradas, há contratos que estão estabelecidos entre as empresas que são concessionárias da autoestrada e as gasolineiras que lá estão instaladas. E isto coloca e vai bater a uma questão que o PS colocou na altura, já há algum tempo, e que para nós ainda não está perfeitamente esclarecida, mas que tem a ver globalmente com uma mais ampla, que é qual é que é o tipo de contrato que é estabelecido entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis, se esse contrato é livremente negociado pelas partes, ou se é imposto por uma delas, e se estas margens dos lucros dos revendedores são alcançadas por acordo entre as partes ou por simples adesão dos revendedores. Parece-nos a nós que nesta questão, neste tipo de contrato, há aqui um trabalho muito grande que pode ser feito, nomeadamente em defesa dos revendedores de combustíveis. Parece-nos a nós que há aqui algum trabalho que deve ser feito e gostávamos de ter informações que poderão não ser hoje. Entendemos que esta é uma questão bastante complexa que não pode ser respondida em poucos segundos. Para terminar, Sr. Presidente, eu gostava que, pedindo que de facto fosse tido em conta o seguinte. Se nós não tivéssemos este modelo, se tivéssemos um modelo que há um ano e pouco o Bloco de Esquerda veio apresentar à Assembleia da República, que é um modelo da Bélgica, os preços dos combustíveis seriam mais caros em Portugal. É algo que é evidente, é algo que é evidente, é evidente que é assim, e o Bloco de Esquerda tenta sempre dizer o contrário, porque quanto pior, melhor. Mas não é esta a questão que se passa. Aquilo que se passa é que este modelo, funcionando de uma forma transparente, e estas foram as palavras iniciais, transparente e com informação aos consumidores, será com certeza muito melhor para os consumidores do que uma forma de fixação de preços administrativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Este aqui funciona. Estão a ouvir, então? Sim, senhor. Portanto, relativamente à análise que foi feita quanto aos preços diários da Galp. Nós também fazemos essa análise, Sr. Deputado, e naturalmente o que deve ter... Não vi a análise e, portanto, não sei se terá sido isto ou não, mas seguramente há sempre, pelo menos um dia da semana, em que a alteração de preços é mais sensível do que nos outros. Porquê? Porque é o dia em que o preço é atualizado aos plates. Nós atualizamos aos plates semanalmente em função da média do plates da semana anterior. Portanto, há um dia da semana em que é atualizado ao plates e possivelmente é esse o dia em que notou as maiores vezes. Mas teríamos de ver os dados para depois poder dar uma resposta com toda a precisão. Portanto, quanto aos grossistas de tabaco, Sr. Deputado, eu também gostaria de lhe enviar a resposta. Preciso fazer o ponto da situação por escrito. Tenho andado muito ocupado com esta apresentação e, digamos, gostaria de dar uma resposta precisa por escrito e falo-ei. Quanto às cotas de mercado dos supermercados, Sr. Deputado, também eu tenho... As cotas de mercado, há duas cotas de mercado. Há o número de postos, que é relativamente pequeno, e depois há o volume de vendas, que é relativamente maior. E eu faço-lhe a atualização, eu não tenho este momento presente, mas também responderei a essa questão por escrito. Quanto à questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes, é óbvio, Sr. Deputado, que as resoluções da Assembleia da República para nós são, digamos, como aliás tudo o que vem da Assembleia da República é para nós essencial. Nós consideramos que a Assembleia da República é o fórum perante o qual nós prestamos contas, perante o qual nós reportamos a nossa atividade, ao qual, digamos, nós reportamos aquilo que fazemos em primeira mão e é esse o nosso princípio e a nossa atitude. E, portanto, a questão que nós levantámos não é em relação à Assembleia, é em relação à outra entidade que nos escreveu e que nos manifestou essas preocupações e nós, de facto, não tivemos indícios nenhuns de ilícitos concorrenciais. E
conseguimos perceber que essa entidade o que pretendia era que nós regulássemos o mercado, questão que não o podia fazer. Quando, e, portanto, informámos à Assembleia da República, nós não temos ex ante nenhum indício que nos permita concluir que há uma situação concorrencial problemática neste setor e, portanto, tendo em atenção o esforço que estamos a desenvolver em outras áreas, nós reservávamos para, enfim, mais tarde. Sr. Deputado, foi este, com todo o respeito, e já sabe, aliás, eu, a minha atitude como regulador é a Assembleia da República é, e digamos, a instituição perante a qual eu falo e perante a qual eu presto contas. E, portanto, é esta a atitude básica que eu tomo em toda a minha atitude. Sr. Deputado, quanto às vendas abaixo de preços, Sr. Deputado, nós facultámos uma informação que pensámos que era a informação útil. Eu verei, enfim, se, com certeza que eu verei se não houver problemas de sigilo, porque, enfim, com certeza que facultaremos toda a informação mais detalhada que o Sr. Deputado entenda. Não tenho aqui. É só nós, só por vezes, temos a preocupação de não ir. Não violar-se ou. Ou quando sancionamos, há uma sanção que nós temos, que é a divulgação pública da sanção, e há uma sanção que não implica a divulgação pública dessa sanção. E, portanto, digamos, nós somos reservados quando não aplicamos uma sanção que implique divulgação pública. E, portanto, mas eu verei, e se não tiver quaisquer reservas nesta matéria, facultar-lhe-ei toda a informação detalhada que temos sobre o assunto. Quanto ao mercado dos painéis solares, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas também tomo nota e vou fazer o ponto da situação sobre esse assunto. Agora, duas questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista e pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata. A informação atualizada a todo momento. Srs. Deputados, eu talvez chamasse a atenção para, antes de haver qualquer nova iniciativa na matéria, haver uma análise sobre a informação que já é dada, e nomeadamente a informação mensal que já é dada. E, porque já é dada muita informação. A sensação que eu tenho é que nem todas as pessoas seguem essa informação, e dada de forma regular, quer dizer, a informação mensal sai até ao fim do mês, por exemplo, até fim de fevereiro sai a informação com dados até fins de janeiro, enfim, ou os dados um bocadinho mais atrasados, nos casos, mas quer dizer, então já há muita informação no mercado. As newsletters trimestrais têm saído com bastante regularidade. Portanto, vale a pena, eu só solicitava aos senhores deputados que se fizesse uma análise sobre o tipo de informação que já existe e se é necessário mais informação, ou se, digamos, vale a pena pensar, com certeza que nós estaremos disponíveis para proporcionar tudo aquilo que for solicitado. Quanto aos meios da autoridade da concorrência, Sr. Deputado, nós, neste momento, estamos a trabalhar em pleno, quer dizer, trabalhamos de facto em pleno. Como eu disse na minha última audição, eu diria talvez que hoje, com o balanço que faço de quase 2 anos de presidência da Autoridade da Concorrência, eu diria que se pudesse ter qualquer coisa com mais 10 técnicos na autoridade, 5 economistas, 5 juristas, era algo que ajudava muito o trabalho da autoridade. Mas também eu tenho a noção da situação do país e portanto, penso que todos nós devemos fazer, enfim, um esforço de contenção na medida do que for possível. E, de facto, para o trabalho que estamos a fazer, nós conseguimos fazer o trabalho com os recursos que temos. E estamos a aumentar a produtividade do nosso trabalho. Isso é uma questão que nos está a preocupar muito e estamos a conseguir fechar muitos casos que tínhamos em carteira e portanto estamos a aumentar e portanto digamos eu aí diria neste momento, portanto, como digo, este número de mais 10 pessoas com a correspondente aumento orçamental, não é? Mas portanto era a situação como eu havia neste momento. Quanto à desalização do mercado, Sr. Deputado, aí digamos, nós, do ponto de vista concorrencial, não temos nada a dizer. Como economista, é uma questão que me preocupa, uma vez que um economista, quando vê um preço relativo invertido, fica sempre preocupado por uma, de facto, portanto, claramente, digamos, se nós quiséssemos reduzir, era esbater a diferença entre o imposto sobre produtos polívos do gasóleo e o imposto sobre produtos polívos da gasolina. Mas, enfim, é matéria de natureza fiscal sobre a qual a Autoridade da Concorrência não tem de se pronunciar. Chama a atenção para, de facto, esta situação de um preço relativo que se inverte por um imposto. E, portanto, enfim, essa é a questão que nós podemos levantar. Quanto à questão do modelo de preços do setor dos combustíveis líquidos, claramente, digamos, todo o nosso conhecimento do mercado nos leva a dizer que o modelo que nós temos atualmente é um bom modelo. É um bom modelo. Se for entendido que outro modelo deve ser aplicado, digamos, nós respeitosamente constataremos isso. E agora, porquê que nós pensamos que é um bom modelo e porquê que o modelo alternativo, sobretudo de preços administrados, teria grandes problemas? E grandes problemas nesta fase atual. Se tem grandes problemas em geral, tem problemas ainda acrescidos na fase atual do país, em que é uma fase de grande esforço orçamental. Adotar um modelo de preços administrados significa, sim senhora, eu fixo o preço, mas eu depois tenho de pagar aos operadores as diferenças entre o preço que eu fixei e o custo do produto. E isso sai muito caro. E temos a experiência, por exemplo, no caso da eletricidade. Portanto, temos esta questão orçamental. Temos uma outra questão, que é, quando os preços são estáveis, de facto, os agentes económicos não reagem aos preços. Ou seja, não aumentam a procura se o preço baixa e não diminuem a procura se o preço sobe. Portanto, em situações de grande tensão nos mercados internacionais, que depois se refletem nos mercados nacionais, os agentes económicos portugueses, consumidores e empresas, continuam a gastar da mesma forma, independentemente de procurarem ter um esforço de adaptação a uma situação mais complicada. E, portanto, o orçamento pagaria, digamos, esta imunização dos agentes económicos a uma alteração das condições de mercado. E isso era complicado. Mas há mais situações. O preço administrado normalmente é um preço único para todo o país. E, de facto, acaba por ser uma média. Portanto, sem dúvida nenhuma, que depois quem anda nas autoestradas sai beneficiado, mas quem não anda nas autoestradas e quem está nos pontos mais fáceis de obter combustíveis, paga um preço. É um problema de médias e, portanto, e de facto também não reflete, um preço administrado normalmente não reflete o custo das localizações e o custo das operações dos postos nos viagens. Portanto, são várias questões que se põem. Portanto, em termos, sou deputado, quer dizer, com certeza que isto em termos é uma questão de balanço. Portanto, a questão do modelo é uma questão de como é que nós avaliamos estes parâmetros face, de facto, à comodidade, à vantagem e à conveniência para os agentes económicos terem um preço estabilizado independente. Mas, portanto, isto é uma questão que só, digamos, quem de direito poderá esclarecer. O preço máximo indexado seria um compromisso. Mas o preço máximo indexado também é um preço, é um meio termo, por assim dizer, mas normalmente o que tende a fazer é, digamos, tende a eliminar de toda a concorrência pelo preço, porque, digamos, como há um preço máximo indexado, toda a gente tende a adotar o preço máximo e ponto final. Quer dizer, há uma tendência, isso é claro. Portanto, digamos, é uma questão de opção política sobre este assunto. E, portanto, quanto ao problema das autoestradas, sou deputado, nas autoestradas, já agora, eu acabo rapidamente, Nas autoestradas, os postos de abastecimento nas autoestradas são todos das empresas petrolíferas. Não há postos, digamos, de revendedores nas autoestradas. São todas as empresas petrolíferas. Portanto, digamos, é postos de empresas petrolíferas. São concessionados às empresas petrolíferas. Nos outros postos, nós estamos a finalizar, devíamos ter finalizado até dezembro, mas, de facto, com o trabalho que tivemos, não o conseguimos fazer, mas estamos a... A nossa programação é para finalizar até ao fim deste mês a análise dos contratos entre revendedores e empresas petrolíferas. E, portanto, nessa altura nós daremos a nossa avaliação da situação, do que é que terá de ser corrigido nesses contratos e, portanto, enfim, teremos no fim do mês. É fim de fevereiro, fim deste mês. E penso que respondi a todas as questões que me foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para mim foi uma inovação presidir este final de reunião, desta forma tão singular, mas agradeço a sua disponibilidade por ter falado aí desse lugar, o que mostra pelo menos a flexibilidade do funcionamento das nossas reuniões, não é? Que é que o propósito é que o funcionamento dos mercados também seja flexível na defesa dos consumidores. Chegamos ao final da nossa reunião. Encontramos-nos para a semana dia 18 e eu agradeço ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado.